É o Derivado Cast começando com você!
O puto chicote!
Muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroca, eu estou aqui com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem. Mas vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente! Começou!
Aê, meus queridos amiguinhos, estou animado porque hoje...
Dia de cinema!
Nós acabamos de sair do cinema e vimos Indiana Jones, o quinto filme... Segundo Michel Aroca, o quarto filme de Indiana Jones. E temos uma review.
Não teve quatro
polêmica
filmes.
Para falar
não teve aqui. Quatro filmes.
Alexandre Bonfá está na área.
Fala,
mais polêmico da podosfera. Como é que você está, meu amor?
Tô aqui louco para falar de coisas bichadas hoje.
Como assim, coisas bichadas?
Porque a pauta foi terrível essa semana.
A pauta está maravilhosa. Até
a pauta
até
foi final. Puxada.
Foi ruim. Desse podcast você vai saber o que achamos de Indiana Jones 5, The Witcher 3, volume 1. É, The Elite, série tailandesa?
Da Tailândia.
Ninoma, desenho do Alesão.
Ninona.
Invasão, a nova série de Idris Elba para...
Invasão secreta, no caso.
Invasão secreta. A nova série de Idris Elba para Apple TV+. Plus. Tudo isso, no único podcast do planeta Terra que cobre tudo isso, apenas aqui no Derivado Cast. Começa quando... Now!
Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Aroca.
Está começando, o Derivado já chegou.
E eu queria começar, meu Charouca, te interrompendo, porque temos uma coisa importantíssima para falar no começo desse derivado. Temos 94 membros no board do Derivado Cast.
Subiu, hein? Subiu.
E queremos bater a meta dos 100.
Queremos 100.
Queremos 100 pessoas, membras deste querido Derivado Cast, para nos ajudar, para estar... por dentro de tudo que está acontecendo, com exclusividade. Quem é da comunidade board, aqui do board, já tem uma review pocket do que achamos de Indiana Jones. Vai ter o sorteio agora da Mr.
Será
Box.
Será revelado hoje, o vencedor da deliciosa Mr. Box.
Então, vai falando aí que eu vou procurando aqui.
Então assim, tem esse botãozinho embaixo aí, o membro.
Nós vamos fazer o seguinte. Se nós tivermos 6 novos membros, alcançarmos 100.
100.
Até semana que vem, teremos um sorteio de um tênis só para os membros.
Nossa senhora!
Isso, tênis?
Não sei.
Manda esse Air Jordan teu aí, tem um que você não usou ainda.
Eu quero ouvir, Alexandre Bonfá, você vai garantir um tênis para os membros se atingirmos 100 membros, sim ou não?
Não sei.
Sim ou não, Alexandre Bonfá?
Não sei.
Eu quero saber, você vai conseguir ou não vai conseguir o tênis?
Vou. Aê! Consegui, esse tênis está patrocinado pelo meu querido amigo Diba.
Vai dar o Giba,
ele tem jeito.
Se
ele,
o patrocínio
ele já tá
falar,
aqui,
você compra um.
O patrocínio pegou. Se o patrocínio falhar, eu tiro do caixa do Derivado Cast.
Boa.
Pronto.
Estamos prometendo aqui, temos
já
que cumprir.
Já que vocês jogaram
então,
essa
fica
bomba.
Fica um incentivo, clica no YouTube, no botão, seja membro, venha fazer parte da comunidade elite do Derivado Cast. Você se inscreveu? Foi lá no Seja Membro? Pegou o mensalzinho? Manda uma mensagem pra Lesão no Telegram dele, que é o quê?
@AleBonfá.
Aí você fala, Lesão, estou... No membros do Derivado Cast, quero entrar no grupo, que é o board do Derivado Cast. Como é que faz? A Lesão vai dar toda a letra pra você e você vai estar na nata, no creme de la creme da audiência do Derivado Cast. Todos são maravilhosos. Inclusive você, Michel, Ale, Bubu, não consigo, não tenho dinheiro. Deixa o like, deixa o comentário.
Tá,
compartilha o Derivado Cast com algum amiguinho que você sabe que vai gostar desse podcast maravilhoso. E vamos começar com quem, então?
Aaron Rodgers! Eu tô muito na terceira idade, cara. Ou eu acho o aplicativo ou eu falo.
Você foi antes do Bubu, você mandou bem.
Excelente. Não, tá tudo certo, Ale. Não, ninguém tá te julgando.
A Lesão, celularzinho de lado, compartilhe conosco o que você fez de bom nesse final de semana. Enquanto o Bubu liga o ar-condicionado, por favor.
Opa. Nossa, pelo amor de Deus. Precisamos do ar-condicionado. Precisamos do ar-condicionado. Delícia aqui. Bom, final de semana da alegria. Tivemos rodízio, tivemos almoço na mama. Pô, tivemos um almoço especial.
Peraí. Você tá me dizendo que você teve um rodízio?
Não, cara. Eu tô falando as coisas corriqueiras, né? Tivemos deitado, tivemos descanso, assistimos séries, tivemos rodízio. Tivemos as coisas naturais, tivemos as coisas normais.
O de sempre, padrão.
O que teve diferentão, Xexel, semana passada eu vim aqui pra São Paulo duas vezes.
Ô, louco.
Normalmente eu venho uma vez só, sim, mas na quinta-feira estive aqui de novo, porque tivemos aqui a Febraban Tech.
Olha aí.
Caraca, vocês sabem o que é a Febraban Tech?
É um evento de startups.
Não.
Eu não. Exatamente. Quando você pensa na Febraban, o que te vem à cabeça?
Bancos.
Porra, Bubu, muito bem.
É que eu já fiz um vídeo para a Febraban.
Ah, então você vai saber. Cara, eu vou falar para você, eu fui muito surpreendido. Eu nunca tinha vindo numa Febrabantec. E eu imaginei, cara, que era um negócio meio órgão do governo, sabe? Eu pensei que ia chegar aqui, ia ter uns stands meio, um negócio meio quadradinho. Não um negócio meio CCXP que foi.
Caraca,
cara,
CCXP dos bancos.
Eu fiquei muito impressionado com o evento aqui. Foi na Transamérica Expo, ocupou o Transamérica inteiro.
É.
Cara, e assim, os stands, cara, é nível CCXP. Cara, tudo muito colorido, muitos telões, muito, sabe, muita gente bonita caminhando pelos corredores. Show do Titãs.
Caraca.
Caraca, cara, show do Titãs. Cara, e assim, tava lá nossos parceiros, nós temos um projeto lá de uma fintech, todos os nossos parceiros, inclusive um dos nossos parceiros tava lá com um stand gigante, com uma quadra de basquete no stand dele.
Você mostrou suas habilidades lá da
infelizmente. Então, eu ia mostrar, achei melhor não, né, pra não humilhar as pessoas. Porque vocês lembram, né, o Fabiano, meu grande amigo, meu queridíssimo amigo Fabiano Quirino, mandou um vídeo pra vocês mostrando eu jogando basquete, então eu preferi não humilhar as pessoas.
Uma excelência master.
Mas o dono lá do nosso parceiro lá, ele é muito fanático por esporte, pra NBA, ele vai lá, assiste muitos jogos, então ele decidiu criar ali um stand baseado numa quadra de NBA. E vamos lá, cara. E passeamos. Vimos a Marina Silva dando uma palestra.
Olha.
Tinha uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Era uma... Eles chamam de palestra invisível. Alguma coisa assim. Que é assim, ó. As palestras ficam no meio.
Não é invisível que chama.
É, não é invisível, né?
Não é muda também.
Não é muda também. É um outro nome. É. Mas o lance é, em vez de você ter na CCXP que as pessoas vão pra dentro de algum lugar, as palestras ficam todas no meio dos corredores, no meio dos salões ali, da convenção. E você pega um fonezinho, e aí quem tem o fone escuta o que tá acontecendo, e quem não tem não escuta. Mas não atrapalha também quem tá caminhando e conversando com a galera dos estandes.
Fica uma palestra limitada aos números de fones, mas também não atrapalha o evento.
Não atrapalha nada. Cara, e você fica, também você não consegue escutar absolutamente nada, né? Então eu tava lá vendo a Marina Silva, dando os discursos dela e coisa e tal. E também os monos não entendi nada, mas fica telões gigantescos ali pra você ver os infográficos e tudo mais. Os grandes players de tecnologia estavam todos lá, porque é Febraban Tech. Então é que é tecnologia para bancos, né? É Base, é Matera tava lá, Pismo, os grandes cores bancários.
Oracle.
Que é, ué?
Oracle.
Oracle? Oi? Isso?
Oracle
tava lá, exatamente.
É a fintech do porquinho?
Oracle.
Isso é conversa de doido.
Cara, passei lá no site da Microsoft, ganhei um shampoo. Olha que só. Coisa. O cara falou, quer ganhar um brinde? Eu falei, quero, claro. Porra, achei que ia ganhar um gadget, né? Tá na Microsoft. Ele falou, então, estamos retirando o plástico do oceano, né? Nessa pegada. Cara, quase todos os stands com pegada de sustentabilidade.
Tá.
E aí tava lá, o cara falou o seguinte, né? Não, beleza, pô, eu já imaginei alguma coisa foda, né? Da Microsoft. Então estamos aqui retirando o plástico do oceano e com ele fazemos aqui essa bucha. Era uma rede. Eu falei, não quero, isso eu não quero. Agora, aí tem uma caixinha. Era tipo uma redinha. Imagina uma redinha dessas de prender o cabelo, sabe? Certo. Aí eu não entendi bem o que era aquilo. O cara falou, isso aqui é uma bucha sustentável feita com o plástico retirado do oceano das redes de pesca. Eu falei, meu...
Esse cara, essa bucha.
Não, essa bucha eu tô fora. Vamos ver o que tem na caixinha. Bullshit. Eu falei, pô, na caixinha vai ter um fone, alguma coisa assim, né? E esse aqui, a gente também utilizando plástico do oceano e coisa e tal, a gente faz um shampoo. A Lu cheirou e falou que tem cheiro de musgo, mas tudo... ainda não usei o shampoo.
Passa na barbinha.
Vou passar, cara. Assim, eu gostei, né? É bom brinde. Não tô fazendo pouco caso do brinde, mas...
Não, de jeito... De forma alguma, fazendo pouco caso.
Amei o brinde da Microsoft.
Como se fosse um fone da Shin.
Boa, seria muito melhor, né? Um fonezinho, negócio, cara. Ganhei um copinho, mas eu ganhei um copinho de café bem legal. Lá do outro da Tempest, chama. Cara, gostei. Esse tá lá no escritório, tô usando. Muito
nenhum
bom.
Nem o Cop Stanley foi dado, né?
Por enquanto não. Cop Stanley não. Mas, cara, eu vou falar, cara. Foi bom. Eu tava lá com o Fabião, nosso amigo, grande nosso Fábio. Brother. Almoçamos com o Fabião hoje, inclusive. Acho que vai ser até o Aruvenders que a gente vai contar no negócio do Indiana, porque foi uma frustração o nosso almoço. É. Mas o Fabião tava lá, a Paty tava lá, pô, fui com o Michel. Nossa, pô, não o Michel, o querido Michel, mas o outro querido Michel.
Não
o
pipoqueiro.
O não tão querido Michel. Não, o outro é não tão querido Michel.
Você não falou?
O quê?
Não o pipoqueiro.
Ah, não! Não a rua assim.
Já,
não.
Já vem essa história.
Não, não, a história do, do Michel Pipoqueiro sensacional, não perco. Cara, e vamos lá, cara, foi um dia bem gostoso, mas eu vou falar, eu não tenho preparo físico.
Ah, você cansou de andar na feirinha do Tec?
Eu bati o recorde do ano, eu fiz 400% no meu aplicativo fitness da Apple. Cara, e eu cheguei em casa, eu não conseguia dobrar o pé. Fiz 400% da minha meta diária.
CCXP esse ano vai promete, ser...
É, não, promete. Cara, vai ser... Não.
Eu pensei que o ano que você tinha feito bolha no pé na Spoiler Night era o...
Não, era decadência. Aquele ano, por exemplo, só pra você ter uma ideia. Aquele ano eu andei 10 mil passos.
Certo.
E acabou comigo. Esse dia eu andei 8 mil passos e assim, destruiu completamente.
É.
E nesse mesmo dia, a gente almoçou no Esplanada, na churrascaria Esplanada. Vocês conhecem?
Não?
No Shopping Morumbi? Cara, então só fica uma dica. Se você não conhece, você vai no Shopping Morumbi e vai nas coisas mais famosas, dê uma chance, porque tem o melhor pão de queijo que eu já comi na minha vida.
Tá. Tá um bom? Uma boa dica. Ir no Esplanada pra comer pão de queijo. Muito
isso.
Bom.
Mas, cara, parece esquisito, mas vocês vão entender. A carne é fantástica, maravilhosa. É que falar da carne numa churrascaria é normal, né?
Não, a gente foi uma hoje que era ruim.
É, exatamente. É, foi, aliás, que decadência, né?
Que decadência.
É.
Que decadência. E você, Bubuzinho?
Cara, meu Eurovengers é com vocês. É isso.
Você não fez nada de bom no final de semana?
Não, fiquei sossego, paz e amor.
A galera tá doida pra saber o update da corridinha, que posição você tá no ranking.
Cara, o update da corridinha. Então vamos lá, Aruvendes do update da corridinha.
Não teve.
Não teve a corridinha. O Assetto Corsa Competizione, ele teve uma atualização importante, tá, Alexandre Bonfá?
Teve.
Que a gente saiu da versão 1.8 e foi pra versão 1.9, que já estava no PC. Só que ela veio pro console cheia de problemas, de defeito, de bug, de um monte de coisa. E você começa a treinar, você começa a correr e tipo assim, o limitador do carro, ele não funciona, então o carro dá 300 por hora numa reta, fica loucão. Cara, não dá pra competir, então está, por enquanto, suspenso o campeonato. Vai ter um forfã nessa quarta-feira, só pra ver o que acontece.
Muito bom.
É. E eu mandei pro Marcelo Prestes aquele trecho, viu, Ale? Você mandando aquele abraço pra ele, carinhoso.
E aí, o que ele achou?
Ele deu muita risada, né? Falou que você é uma figura.
Pede desculpas, foi muito grosseiro com ele.
Desculpa nada. Eu nem lembro por que eu falei, mas que tá aí, se eu falei, eu tava certo.
É porque ele tá ganhando, você chamou ele de holandês.
Ah, o number one.
Number one.
Porra, deixa o Bubu ganhar a próxima, Marcelo.
Não, ele deixou. A gente
não deixou, não teve?
Então, ele deixou ganhar. Não for funk, não vale pontos.
Não, eu quero que você fique. Não corra a próxima corrida, Marcelo.
Nossa,
é isso.
Senhora.
É sério.
Amarrou o nome do cara na boca do sapo e colocou no congelador.
A gente não fala aqui mais de Fórmula 1 justamente por causa do Verstappen.
É.
A gente vai passar a achar chata a corrida que vocês fazem com o Bubu se você ganhar todas.
Inclusive,
vai ser a mesma coisa.
Inclusive, um trecho do Aruvendes pode ser também a Fórmula 1 no final de semana, que teve Sprint Race. E eu e o Alesão trocamos uma figurinha ali e tudo. E a briga entre Bubu e Alê foi Sainz e Leclerc.
Por quê?
Porque a Ferrari é uma merda, né, cara? A estratégia dela, as coisas dela é muito ruim.
Eu achei sensacional a Ferrari
esse
final de semana.
Eles estavam com o Sainz muito... ele estava mais rápido que o Leclerc. Ele estava chegando no Leclerc, estava com um carro mais competitivo.
Nada.
Um pouquinho,
tava nada.
Aí, eles não deixaram eles trocarem posições, mandaram os dois pro box ao mesmo tempo que teve uma bandeira amarela. O Sainz perdeu muito tempo.
É lógico, entrou ao mesmo tempo no box.
É, pá, Ferrari, né, aquela coisa. Aí ele teve que, né, buscar na corrida, teve que forçar a barra, forçou a barra, tomou uma punição de 5 segundos, mesmo assim conseguiu... cavocar aí. Que ele chegou em quarto, né? Acho. Chegou atrás do Pérez.
Cara,
né?
Leclerc fez uma belíssima prova.
Fez.
Largou em segundo, acabou em segundo. Tá tudo certo, cara.
Tudo
qual é o problema do Leclerc? Cara, ele já é puta azarado. Já é meio bração, né? Eu
bração?
Transpo... É bração, porra. Quando nada dá errado contra ele, que não depende dele, não, ele mesmo cagar. Dá um jeito de cagar. A única
farol,
corrida que ele dá certo esse ano, o Bubu vai querer azedar a corrida do cara.
Aí a gente tava nessa discussão. Falei, tá bom, Ale, eu sei. Você torce pra ele, eu torço pro Sainz. Mas não adianta, não vai dar bom essa conversa. Mas é isso. Esse foi o Aruvendes, mas Tem um Aruvendis agora do almoço de Indiana Jones. Vamos, que o Choroca vai contar o que, que ele fez pra chegar.
Não, já vamos, nesse... já vamos direto no
já vamos direto, você não almoçou.
Não,
já vamos.
Não,
teve um rolezinho social. Blá, 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 blá.
Teve um rolezinho social. Os amiguinhos combinaram de ir ao shopping para assistir Indiana Jones. Já que a gente ia no shopping cedo, né, pra gente poder vir gravar no mesmo dia, só vamos um pouco mais cedo pra almoçar. A gente almoça junto, assiste Indiana Jones. Fomos no shopping JK, que é aquele cinema ultra caro, que a gente meio que agora aboliu o IMAX deles.
Graças a Deus.
Mas as salas VIP são muito boas.
Muito boas.
E a gente foi numa hoje lá, que é a tal da Laser Whatever, e a gente foi privilegiado. Não, na verdade, vou refazer isso aqui. Como nós somos muito ricos, nós fechamos a sala laser pra gente. Então nós tivemos uma exibição de Indiana Jones numa
exclusiva.
Uma sala milionária só pra nós três.
Caraca,
só tinha mais três no cinema.
Eu tô acostumado.
Cara, isso aí, eu acho que a maior prova do flop de Indiana Jones 5 é a gente ir numa sessão no começo da tarde, nas férias escolares, só nós três na sala.
Sessão vagabundagem, terça-feira, 1 hora da tarde. Cara, é isso, não vai ninguém
não
mesmo. Vai ninguém.
Não, mas Ale, a gente tá falando de um shopping que tá com um cinema vazio nas férias escolares, cara. Férias escolares é jovem, menor de 17,
cara,
18 anos.
Bubu, você tem filho jovem também, não tão adulto assim. Uma criança quer ficar lá com o tablet na mão. Você acha que a criança tá querendo no cinema?
É outra geração.
É outra geração.
Criança não gosta de cinema?
Criança da nossa idade gosta. Agora as crianças da idade dos nossos filhos, não.
Verdade.
Triste isso. Nossa, eu adorava cinema quando era criança.
Não, tô brincando. O Henrique adora no cinema. Mas ele adora muito mais ficar na cama, comendo Elma Chips e assistindo lá Nintendo Switch, o celular, o Nintendo, a televisão e tudo mais.
Anywho, estávamos nós então no shopping e a gente tinha uma situação onde eu e Michel Arouca deveríamos almoçar solo e encontraríamos Ale Bonfá direto na sala de cinema, porque ele tinha uma reunião e tal, atrasado. Não sei o que lá. No fim deu tudo certo, Alexandre Bonfá conseguiu chegar a tempo para nós quatro almoçarmos, porque o Fábio estava com a gente e... A gente decidiu ir no Ici Brasserie.
Isso.
Ici Brasserie. Só que assim, o meio-dia no shopping JK
é impossível.
É Satanás na Terra. É Satanás na Terra. Aquele negócio horroroso.
Não, você que está querendo construir um shopping com grande praça de alimentação, constrói ali na região ali do JK.
Do Itaim, né?
Do Itaim, porque tá faltando um negócio, cara.
Nossa, não
toda
atende.
Vez que a gente vai no horário do almoço, tá lotado todos os restaurantes.
Então, eu fico pensando, caralho, espera de 40 minutos uma hora. Como é que essa galera tá aqui esperando? Porque é uma hora de almoço, gente. Que é isso? Que trabalho é esse?
Na empresa do Ale é 3 horas de almoço.
Na minha empresa não tem esse negócio, Bubu. Ela pode almoçar o tempo que quiser.
Acho que eu tô muito antiquado.
O horário de almoço aí é coisa da década de 90.
E como tava tudo lotado, a gente acabou indo no restaurante Varanda, que é um restaurante caro, um restaurante chique.
Caro?
Já falamos aqui, a gente comeu lá o menu degustação deles um tempo atrás e tal. Bom. E tinha uma mesinha lá no Varanda, a notícia era boa, eles têm o menu executivo.
É.
Menu executivo, então, com a saladinha, entrada, sobremesa,
eu
vai sair barato.
O Fabião
achou pra gente essa mesa, que também quando a gente chegou já tinha fila.
É, se não fosse o Fábio...
Eu tava na fila do Ice, aí o Fábio desceu rapidinho pra ver se tinha mesa, pegou a última mesa também do Varanda. Aí chegou o Bubu e o Chechel, conseguimos formar essa mesinha.
Daí
mas tinha prato executivo.
Aí o Michel falou, tem prato executivo lá. Eu falei, então tá bom, vamos lá, tal, porque, puta, é caro, né? A hora que eu abri o cardápio, prato executivo, 155, eu falei, porra!
Não, aí eu lembro,
é menu executivo? Aí,
cara,
só que é o preço normal do bagulho.
O normal devia ser mais barato, né?
Aí o garçom deu uma rasteira nos dois aqui, que ele falou... Tem uma carne de panela,
carne de sol com manteiga.
Não, calma. Ele falou assim, nosso recomendação do dia é a carne de sol puxada na manteiga de garrafa.
Isso, puxada.
Boa pedida.
Ótimo, vou nessa. Eu falei, vocês são
muito... O espertão não quis ir.
Vocês são muito amadores. Imagina, tem um bife de chouriço no Varanda.
Bobo, eu vou te falar um negócio, eu já captei isso. Quando o cara dá a dica, vai na dica.
Então, talvez isso não seja uma boa recomendação. Normalmente, o cara dá a dica, se ele tá querendo empurrar, é melhor não acatar.
Mas uma vez, cara, eu tava lá, o Cleitão...
Tá sobrando, sabe?
Não, mas o Cleitão... Uma vez eu fui lá, cara, restaurantezinho de bairro, de uma amiga do Cleitão, foi a mesma coisa. Qual que é a dica? O que você sugere? Carne de panela, bife rolê, coisa e tal. E eu vi, tinha bife de ancho. Falei, eu quero ancho. Cara, o Cleitão, óbvio, que ele foi na dica dela. Cara, é o que ela sabe fazer bem. Cara, e eu fui lá no bife de anjo, devia estar congelado.
Mas, Ale, a gente não tava no bar da tia Márcia. A gente tava no varanda, no JK.
Que pra, sabe fazer anjo, tá bom.
Um tênis lá custa 15 mil reais.
Entendi
a porra,
seu
a
ponto.
A porra do prato executivo era 155 pau. Qualquer merda que você pedir lá tem que estar boa. E o garçom querer te empurrar a carne de panela puxada na manteiga. Sol, carne de sol puxada na manteiga, que não tinha nada de carne de sol. Porque eu achei que ia vir aquela carninha.
De carne de sol.
Carne de sol é aquela carninha.
Isso é carne seca, Bubu.
É, mas é mais ou menos.
Cara, mais ou menos não. Carne de sol é uma coisa, carne seca é
verdade,
outra.
Tem razão.
É verdade.
Mas enfim, foda-se. Ruim igual. Aí, porra, ele deu aquela forçada de barra que eu falei, puta, isso daí é meio que tá pronto, né? Eu quero chouriço, imagina eu vindo varanda. E o Fábio, não, o chouriço. Falei, porra, Fábio, você sim é um cara adulto, sabe o que tá pedindo.
Aí.
Cara, chegou o chouriço.
Toma.
Parecia um filé. Filé de, puta, qualquer bar de esquina.
Pegou o contra e bateu no martelo, sabe? É pra render.
É um contra filézinho.
Hein?
Filézinho. Mas o que me chocou quando chegou a sua carne não foi a espessura dele.
É ela tava assustada.
Ela tava branca.
Ela tava assustada.
Porque assim, esse chouriço tem aquela capinha de gordura e a gordura ela tem que tá, feita. Tava
chouriço
branca,
é dois dedos no mínimo, cara.
Cara,
sério,
chouriço
dá,
tem
cara.
Que ser alto. A gordura tem que tá caramelizada, né? Com aquela cor caramelo. Isso. Que eu odeio gordura.
Você
não
nem come,
comeria.
Mas a
assim,
que
você
come
vê...
Puta vida, delícia.
Você vê o preparo, cara. Não, assim, foi uma decepção. Aí, o que que eu vi? Na hora que eu vi a carne de vocês chegarem, eu vi que ela tava mais sequinha, tudo, mas ela tava com uma carinha assim de chateaubriandzinho, né? Um cortinho mais alto. Eu falei, porra, a deles deve estar pelo menos saborosa. Porque a minha tava muito ruim de fato, era ruim, ruim. Tava fria por dentro, mal passada, não tava gostosa. Cara, eu peguei um naco do Michel. O Michel falou, não quero mais. Eu olhei e falei, pô, vou roubar. Peguei um naco do Michel, cortei e coloquei. Tava encebada a carne. Não era a manteiguinha de garrafa gostosa.
Eu não achei encebada, eu só não achei saborosa. Não.
Cara, porque assim, você começou comendo a tua carnezinha, então já vem aqui primeiro o sabor. Eu que já tinha colocado uma outra carne, na hora que eu pus aquele, veio um gostinho de carne cansada.
Tá.
Eu falei, gente do céu, o que que é isso? Porque sem qualquer barzinho de esquina serviria um almoço mais gostoso que esse.
O bifinho cebolado ali do Tesouro da Marinha em frente de casa é muito melhor.
Cara, qualquer barzinho de esquina, qualquer PFzão aí que você vai pagar seus 35 pila, pedir uma coquinha, vai gastar seus 45, dá de 1000 a 0 esse almoço que a gente teve hoje, cara. Mas mil. Foi horroroso.
A gente nem quis a sobremesa.
Nem quis. É,
pegamos uma coisa, vamos comer pipoca doce.
O Michel chamou o maître e falou, só queria manifestar aqui que foi bem a desejar. Ai, desculpa, tal. Não, mas vamos na sobremesa. Não queremos sobremesa. O cara olhou triste pro Michel. Ele viu que foi um manifesto.
Não, a gente fala com aquela educação. Tem que dar o feedback. Só queria dizer que a gente ficou, assim, decepcionado. A gente conhece aqui, sabe como que é. Por esse valor ainda. Mas olha, o Bubu deixou a carne dele toda no prato. Olha, a carne dele tá crua. Isso não é mal passado. Tá crua, tá gelada por dentro. A minha não. Não tem gosto de nada, tal.
É, muito ruim.
Então, é importante falar. Quando é bom, a gente elogia. Quando é ruim, tem que falar também.
É isso aí.
É isso.
Boa.
Então, começou mal o nosso almocinho.
Começou mal.
Nosso almocinho de Playboy vagabundo.
Vagabundo.
Vamos pra sala de Playboy.
Vai.
Chegou na sala de Playboy. Primeiro que a gente ficou 70 anos na Bombonier. Que os caras
Nossa
não...
senhora.
Só tinha gente. Não tinha ninguém pra ser atendido. Não, não, não. Ficou 15 minutos. Era só pegar duas Coca-Cola e uma pipoca doce.
Não, a sorte de vocês é que eu tava entretido com o Fábio. Eu tava ali conversando com ele, eu nem vi o que tava acontecendo.
Então, se ninguém viu o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, a gente pediu a nossa coquinha, aí o cara encheu na máquina, mas aí eu vi que ele pegou um copinho de cortesia, bebeu, aí ele virou pra gente e falou, acabou a Coca-Cola zero. Eu falei, deve estar sem gás, por isso que ele falou isso. Aí eu olhei na geladeira e falei, não, tudo bem, tem a de 600, pode ser a de 600. Sabe por quê? Sabe que ele demorou? É. Tava com cadeado na geladeira.
Eu vi, aí ele veio com uma chave, com um chaveiro de São Pedro.
Você nem viu, ele saiu do Bom Mulher, atravessou o cinema, foi lá pela lateral caçar o gerente, que deu uma chave, voltou no passinho do Alezinho, sem nenhuma pressa, e não conseguia abrir, não achava, porque aquela... Sabe o quartel-general, tem 500 chaves, o cara não achava ela. Mas por que essas cocas tão são valiosas? Que precisa botar a porra do cadeado na geladeira.
Nossa, aí, cara, não dá pra entender.
Que negócio bizarro, cara.
Bizarro, cara, bizarro.
Aí eu troquei. Falei, vai ver suco pra mim, então, vai. Pra ser mais rápido, entrega lá dentro. Pronto, acabou.
É.
Beleza. Aí quando entramos na sala...
Só nós. Aí
vazia.
Ah, gente, é uma alma.
Aí rolou um upgrade, porque a gente ia pegar nossos assentos na poltrona, na fileira JF.
Não, F.
Só que nessa sala laser do JK, eles têm uma poltrona diferente, que é uma cama, não é uma poltrona.
É uma cama.
Você pode sentar e deitar e estica o corpo inteiro. É a coisa mais gigante do mundo e é muito mais caro. Só que como eu tava vazio, eu falei, vamos na cama, na camota.
Não vai machucar ninguém.
É uma lesão da ideia. Cada um na sua camota? Cada um na sua camota. Bubu, obviamente, muito carente, quis ficar do lado do Alezinho. Não conseguiu ficar sozinho.
Na cama com o Bubu.
Na cama.
Ah,
como é que foi
delícia.
Essa, na cama com o Bubu?
Não, cara, a Sassá tem razão. É isso
é
mesmo.
Uma delícia, então,
eu quero dormir com
cara,
esse homem.
Eu sentei.
Dormir com esse homem é uma delícia.
A gente foi no cinema pra ver o filme juntos. Eu sentei naquela cama. E não é só a cama. Além de ser... Parece que você tá na primeira classe do avião, porque tem um negócio que divide a lateral.
Tem uma parede.
Uma
paredinha.
Uma parede.
Não ia dar pra ficar falando, pô.
Pô, não dá pra manifestar. Tinha que gritar pro Michel escutar a gente. Aí eu falei, Ale, vou sentar do seu lado. Ele, vem. Aí eu já sentei do lado dele, porra, foi mal na coxa, aquele calor, aquela delícia.
Rola por cima, da belisca o mamilo, foi a delícia.
Eu quero que vocês imaginem, Bruno Clemente tá acostumado a falar alto, gritar no cinema, quando o cinema tá cheio, imagina o cinema só pra gente.
Cara,
o tanto que esse homem berrou, falou, comentou durante o cinema.
Ah, eu me enterei, né?
Narrou o filme, não, praticamente.
Foi maravilhoso.
Galvão Bueno estava lá. Mas assim, cara, é muito, muito da hora.
Foi legal, não?
Foi
achei...
muito legal.
Não, o que me irrita é se passar vergonha. Mas como tava só a gente, é pode gritar. Aí
ah,
foda.
Te irrita passar vergonha.
É, eu não gosto de passar vergonha.
Só pra saber. Pipoquinha, passa vergonha.
É
mas,
bom
enfim.
Que tá gravado, né, Bubu?
É, bom que tá.
Tá gravado onde? A gente tá no Big Brother?
Mas assim, a gente tava com a expectativa extremamente baixa pro filme, né?
É, o Indiana Jones tá vindo de um flop bizarro.
As notas
eu não tinha expectativa baixa, não.
Então, eu tava com uma expectativa no chão.
Eu tava
pra
com expectativa
baixa.
Porque assim, eu tô acompanhando desde maio, quando o Indiana Jones 5 foi exibido em Cannes.
Olha aí. Foi ovacionado.
Então, não, a nota foi muito baixa. Ele foi ovacionado porque qualquer Zé Ruela que coloca um comercial lá vai ser ovacionado em pé, no Cannes, é coisa mais... faz parte do negócio. Todo mundo tem que levantar e aplaudir 5 minutos, pra qualquer bosta. Só que quando, só que quando saiu as notas, os críticos estavam lá embaixo. Todo mundo falando bosta, todo mundo falando mal.
Não, é
isso. Aí pelo trailer já tava aquele negócio. Eu já tô há 2 meses falando isso. Cara, vai ter viagem no tempo na porra desse filme. Que merda, que bosta. Pelo trailer dá pra ver que vai ter viagem no tempo.
Vai
pela
ter
pela conversinha.
Sei
que, não, eu tava falando de. Vai ter spoilers, mas eu tô falando as minhas
por
expectativas.
Enquanto não, por enquanto.
Então, minha expectativa estava baixa. Aí eu tô vendo o flop. Porra, se é flop, todo mundo rejeitou o filme.
É.
Um filme custou US$300 milhões. Tem 100 milhões, no mínimo, que é, porque eu acho que é pouco, de marketing. O filme que precisa fazer 900 milhões para se pagar. Se talvez não faça 400, vai ser um dos maiores prejuízos na história do cinema. Não é que é dos maiores prejuízos de 2023. O Indiana Jones 5 vai ser um dos maiores prejuízos na história do cinema de todos os tempos. Vai dar US$500 milhões de prejuízo para Lucasfilm. Vai ser um negócio horroroso. Então, assim, ninguém quis ver esse filme. Tá sendo rejeitado do mundo inteiro. Por que as pessoas estão rejeitando? Então, esse era o meu sentimento. A lesão, não acompanho nada, não sabe de cama.
Não tô, nada. Eu não acompanho
nem trailer.
Mas o Michel
nem
fez
trailer.
Uma coisa. É. O Michel fez uma coisa que foi uma imersão em Indiana Jones, que eu acho muito legal se você tem essa oportunidade, que é rever os 3 primeiros filmes, os clássicos. Não o quarto, mas
não,
ver os 3
não tem
primeiros
filmes.
Tem
3 só.
Pra você também criar essa memória afetiva. De você, quando era mais novo, você viu os filmes. Se você é novinho, veja, só pra ter essa memória despertada.
E sabe o que é legal? Eu confirmei algumas impressões que eu tinha quando criança.
É.
Eu tinha muita certeza que A Última Cruzada, o 3, era o melhor. E é, mas é disparado.
É.
Indiana Jones
e
A Última Cruzada é um filme perfeito.
É
um filme incrível, muito engraçado, um ritmo muito bom, violento, com uma história boa, Sean Connery na área. Cara, incrível. O primeiro, na minha cabeça, eu lembro, putz, esse filme é meio galhofa. E ele é mais galhofeiro mesmo, ele é mais vagabundo, mas igualmente divertido também. Tinha muito mais humor no primeiro. E a minha memória do segundo, O Tempo da Perdição, é que era um filme que dava medo. E pra você ter uma ideia, eu terminei de ver O Tempo da Perdição ontem, eu me assustei. Tem um momento que eu tomei um susto no filme.
É.
E dá medo mesmo. Pois é.
O Tempo da Perdição que acaba na caverna ali.
Isso,
tá
arranca o coração.
Essa cena pra mim é muito...
Cara, e eu... lembro por que eu me apaixonei por esses filmes. O que o Steven Spielberg fez nesses filmes, ele era um mestre do efeito prático, né? Não tinha esse negócio da putaria de green screen. Até nessa época ele já usava muito truque lá. Acho que não tinha green screen, não tinha chroma key, mas ele já botava umas telonas com os negócios passando em perseguição de carro, era meio vagabundo. Mas quando
o Indiana Jones, a Mina e o Short Round, então, eles entram ali na caverna e eles bisbilhotam o Templo da Perdição ali, a galera fazendo sacrifício. Aquilo é um set tão incrível, o pé direito daquele negócio, o tamanho daquilo, tem uma fenda no meio, tem dezenas de extras ali fazendo a reza. É maravilhoso, cara. É um filme lindo, 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 lindo. E eu sinto falta disso. Sabe, a gente vendo Indiana Jones 5, a gente vai falar sobre isso ainda, mas não acabou essa a delícia do efeito prático, sabe? Tudo é CGI, tudo é chroma key. E eu queria tanto, mas tanto que o Indiana Jones tivesse pego esse quinto filme, que o George Lucas tivesse escrito, e eles tentassem botar...
O Steven Spielberg, né?
O que eu falei?
Indiana Jones.
Nossa, que o Steven Spielberg tivesse dirigido, que o George Lucas tivesse escrito, como eles fizeram na primeira trilogia. Uma pena, mas... Vamos começar agora a falar do 5, então?
Vamos.
Spoilers!
Indiana Jones, eu nem lembro o nome do 5, o subtítulo.
Indiana Jones, é o filme 5.
Die of Destiny.
Né? O discador do destino. Busca do destino.
A relíquia do destino.
Não deve ser isso. Vamos lá, Lesão.
alguma coisa dessa. Daí.
Você que estava zero hypado, zero decepcionado.
Cara,
você estava com a expectativa ideal, que é meio que nula.
Exatamente.
Como
nula.
Como é que foi essa experiência?
As pessoas que tinham assistido tinham gostado, pelo contrário.
Você tava até agora tava com o negócio na mão?
O que aconteceu assim, eu tava olhando aqui, porque o Xaxá tava falando da bilheteria, e eu até falei, porra, você sabe que o mês de junho não teve nenhuma bilheteria que tava dando lucro, com exceção do Aranhaverso. E eu tava até olhando aqui, então, já que o Bubu chamou a atenção, esses aqui são os filmes, Xaxá, de junho. Ó, nós temos aqui, ó, o Spider-Man, Aranhaverso, tá dando lucro. Ó, Velozes e Furiosos não tá dando lucro.
Pequena Sereia não deu lucro. Transformers não deu lucro. Flash, nossa, bizonho. Elemento, o maior flop da história da Pixar. E é isso, né?
Não, tem mais esses dois aqui.
Mas Indiana Jones conta como junho?
Indiana Jones conta como junho, que estreou semana passada, não tá dando lucro e vai dar prejuízo mesmo. E esse aqui eu não sei o que é, cara. Um desenho aqui, ó. Teenage Kraken aqui, eu não sei. É DreamWorks, ó.
É.
Não sei o que é isso aqui. Cara, mas você imagina, cara. E os filmes são muito conhecidos, de franquias muito conhecidas.
Das oito estreias do último mês, apenas o Aranhaverso deu alguma grana.
Caraca, cara.
E ó, a gente tem que... Guardiões também deu lucro, mas ele já é de maio, né? Não é de junho.
Acho que é abril, né?
Abril, é que seja.
Faz tempo que a gente assistiu. Cara, mas era isso. Eu fui lá assistir com o coração aberto. Indiana Jones, pra mim, é da época do vídeo posto, né? Aquela época que a locadora não tinha nem a capinha. Ela tinha, tipo, aquela coleção de... Era uma tabuleta que você puxava uma ficha. Não sei se vocês pegaram essa coisa. Eu que sou muito velho mesmo. Eu pegava a ficha, assim. Aí tinha lá o nome, Indiana Jones. Eu dava pra menina... Aí eu escrevi assim, Indiana Jones, cara, foi o primeiro filme que eu aluguei numa videolocadora na vida.
Olha,
Indiana
Caçadores
Jones,
da Arca Perdida?
Caçadores da Arca Perdida.
Pô, que legal.
Cara, aí eu peguei, dava pra menina lá no videoposto, porque era uma videolocadora, ficava num posto, evidentemente. Aí eu dava pra menina e ela não tinha... Ela dava uma fita VHS, lógico, sem a capinha do Indiana Jones.
Piratex Master.
Não, era verdadeiro.
Não deve ser.
Era, cara, pior
não,
que era.
Não, sem a capa, porque era aquela... É só uma caixinha.
Era, só a caixinha.
Só a caixinha, não dava...
Era
não,
muito não antigo isso, Xixão. Pô, isso era a década de 80, né?
Tá.
Então, porra, eu vou falar pra você, cara. Eu peguei, assisti, eu falei, caralho, cara, isso é muito foda. Aí lembro que eu fui lá e aí aluguei o Templo da Perdição, logo na sequência, devolvi esse, peguei o Templo da Perdição. Assisti também, puta, eu e o Dezão, meu primo, cara. Assisti lá na casa dele, eu não tinha videocassete, ele tinha. Então, porra, aquela festa, cara. Eu lembro que o terceiro filme, não lembro que filme que era, foi uma bosta. Falei, porra, eu pensei, cara, não foi do Indiana Jones, cara, mas assim... Não, o terceiro filme, que ele não existia Google, ainda, né? O terceiro filme com o Sean Connery. Aí o terceiro filme que eu coloquei, eu falei, cara, só vou pegar coisa boa. Cara, abriu-se um novo mundo pra mim de filmes. Não, foi uma bosta.
Cara,
Indiana Jones é muito foda.
Você trouxe uma coisa muito nostálgica também, Alezinho. Essa sensação de você ir na videolocadora... E não ter pra alocar, cara.
Exatamente.
Você quer ver o filme.
Isso é muito ruim, cara.
Não ter pra alugar.
Muito ruim.
Aí você tem que dobrar o cara pra quando chegar ele separar pra você te ligar. Pra você sair correndo da tua casa pra ir lá buscar. E dar aquela coisa assim de tipo... Eu consegui, galera. Tô com o filme na minha mão.
Vem todo mundo assistir.
Bora
aqui
assistir
em casa.
Indiana Jones. Caralho, velho. Você trouxe um negócio muito da hora que não existe mais, cara. Hoje é muito fácil, né? Hoje você pega o celular, quero ver Indiana Jones, foda-se, tem.
E o lance, Bubu, é assim, esse filme me levou pra esse alezinho aí de 10, 12, 14 anos aí, quando eu assisti pela primeira vez.
É,
pô, que gostoso. Gostoso, cara. Pô, é uma puta uma aventura do começo até o final, muitas cenas de ação. Certeza que vocês vão falar que o CGI é uma bosta, já até eu sei.
Não achei, não. Cara, não, achou? Achei. Não, não achei.
Tem uma cena muito ruim, que é ele pulandinho ali do vagão, de um pro outro.
Ah, e do paraquedas, eu imagino que também, né?
Não, pô, também não. Não,
cara, não. O CGI tá bem... Sim,
tá igual Mulher Maravilha.
É. O CGI tá bem, Roma, tá bem aceitável, o CGI. É. Perto de Flash, tá, nossa, tá, puta, tá na
nuvens. Mas você consegue ver 300 milhões desse filme?
Não consigo ver 300 milhões. O que eu queria falar não é, vamos assim, falar do começo. Quando deu play ali, começou o filme, o que me agradou é que é nitidamente...
Ver o Harrison Ford de novo.
Não. Nitidamente um filme de Indiana Jones. É correria, é aquelas coisas absurdas.
Nazista,
porradaria, ele subindo na moto, caindo e pulando e pegando o negócio. A brincadeira de abrir a porta, ele tá com uma roupinha de nazista e estão todos ali e eles olham pra ele. Ele olha, tipo, tem toda a essência do Harrison Ford, tem toda a essência de Indiana Jones... Que é uma coisa muito gostosa da gente assistir, cara. Acho que é isso que você fala, né, Ale? Leva a gente para aqueles primeiros filmes dele, de fato. O quarto filme que o Michel fala é um filme esquisito. Ele é feio. O CGI é ruim. Os uniformes são ruins.
O Shia LaBeouf.
O filme é todo ruim.
O Shia LaBeouf.
É, o filme todo é ruim. O filme não entrega nada de Indiana Jones. É. Esse ele já começa com a essência. Já começa com o negócio.
Tá subindo no trem.
Pegando relíquias.
Clássicos, né,
aí
cara?
Tem esse negócio que
eles estão atrás. A arma dele é soco na cara. Ele resolve tudo no soco. Desmaia os nazistas no soco.
Velho.
Troca a roupinha.
Tipo, é meio aquela... Tem essa coisa dos absurdos, tem essa coisa de distância que não existe. Porra, ele tá aqui, de repente ele dá um pulo e já tá em outro país. Mas foda-se, eu acho que o filme, ele...
Ninguém quer ver personagem viajando, né?
Ninguém quer. Ele entrega, faltou só aquele mapinha, né, do aviãozinho.
Teve,
assim,
pô. Teve?
Não, teve o trançadinho assim.
Teve.
O Bubu tava dormindo.
Tava falando com o Ticão mecânico.
Teve duas vezes o mapinha.
Teve duas vezes? Eu vi só no parquinho. Mas enfim, cara, esse Ticão... Esse filme, todo mundo tá falando mal, tá esse flop, mas porra, eu gostei pra caralho.
O que você achou da tecnologia quando mostra o Harrison Ford jovem?
Achei bom, cara.
Achei bom.
Melhor
que o Luke,
né?
Skywalker do
melhor, já tá evoluída a
ferramenta. Tem muito tempo de tela com o Harrison Ford novo,
tem
né?
Bastante. É,
caralho, é cara, eu achei muito bom.
Uma sequência gigantesca.
Ele tá ótimo.
Porra!
Deepfake.
Muito bom.
Uma coisa que esse filme me lembrou, cara, que eu ficava sempre impressionado quando era criança, é a frieza e a facilidade com que ele mata nazista sem pensar duas vezes.
É.
Porque, cara, ele é um arqueólogo, ele é o mocinho do filme. Mas, mano, ele mata nazista sem pensar, sem pestanejar. Tipo, foda-se, é como se fosse cocô, pau pra matar.
É, jogo. Sabe limpo. O que é mais legal, Xixi? Que não mudou desse filme.
É.
Então, poderia ter mudado. Ah, o herói não pode matar e não sei o quê. Cara, não.
Não tem essa. Ser.
Seguiu a mesma coisa do filme 3.
Então,
é como se fosse uma continuação direta do filme 3, né?
Isso que eu gosto.
Cara, eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar. Na verdade, eu achei que odiar esse filme, ó... Baita experiência gostosa.
O Xexão falou no almoço, se prepare, porque não tem nenhuma chance desse filme
eu
ser
falei,
bom.
Não, eu tinha certeza absoluta que ele ia ser
e
ruim.
Foi ótimo a gente ter essa expectativa lá embaixo, cara.
Agora vamos falar de uma coisa que realmente eu tenho que confessar. Eu não lembrava em que momento histórico que se passava os outros três filmes.
É.
A gente veio discutindo no carro, eu falei, cara, acho que vou passar vergonha no derivado, então já vou passar logo aqui no carro e depois eu repito lá. Pra mim, os outros filmes se passavam meio que na década de 60, 70, 80, sei lá. E aí o Chechel falou, não, os três filmes primeiro se passam durante a Segunda Guerra Mundial.
É, você me deixou numa dúvida, porque como tem nazista pra tudo que é lado, é na Segunda Guerra.
Nazista tem até no dia de hoje, né, mas, cara.
Uma nazista fardado, lutando.
Era a Segunda Guerra Mundial.
A gente, quando viu esses filmes, a gente era criança. A gente não se importava muito em que momento da história eles estavam ali vivendo. A gente sabia que tinha os nazistas, a gente entendia o que era nazista.
Eu acho que pra gente, a gente não conseguia ver que realmente era uma coisa mais no passado.
Sim.
Sabe? Eu acho que a gente tava vendo aquele negócio, ela parecia algo contemporâneo.
É.
A gente não conseguia meio que discernir isso.
É. Imagina, a gente assistiu na década de 80, né? Então o negócio aconteceu na década de final da década de 40. Era 30 anos antes.
Estados Unidos é muito moderno que o Brasil, né? Poderia ser nos dias de hoje, no Brasil. Tá tudo certo.
Exatamente. Isso me lembra muito Capitão América, né? Que ele ficou 5 anos congelado na história original.
Ah.
5 anos só. Ele pegou, caiu lá na Segunda Guerra Mundial, ele ficou 5 anos no bloco de gelo e foi descongelado. Porque ele é um personagem da década de 50. Sim. Aí foram feitas atualizações que ele acabou ficando 50 anos congelado, porque não fazia sentido descongelar ele na década de 50, ele estaria morto hoje de velhice. Então, cara, é a mesma coisa. Cara, a gente assistiu um filme que não fazia tanto tempo assim, da Segunda Guerra tinha acabado, né?
E o que, que vocês acharam do Mads Mikkelsen e do nosso querido...
Ah, brilha sempre.
Qual que é a série? Narcos, como nazista.
Cara, eu gosto dele, velho.
O Boyd.
Eu acho ele um bom ator, aí, cara.
Era o Boyd mesmo. É. Eu achei que era o Boyd e era o Boyd. Até com o bigodinho, né?
Tivemos
o
amigo do Michel Hannibal, né? Amigo de lobby de hotel.
O Chechão andou desfilando. Pra quem não sabe, né? O Chechão andou desfilando de roupão num hotel lá em Nova York, Atlanta.
Los Angeles,
Massachusetts, sei lá, essas coisas. Ali de roupão no lobby de hotel junto com o Mads Mikkelsen.
Tivemos a nossa Fleabag ali brilhando também.
Phoebe Waller-Bridge também tava lá.
Cara, saudade.
A Phoebe Waller-Bridge tá recebendo muito hate desse filme. Eu acho um hate meio desproporcional, sabe? O que eu tinha lido até então de críticas é que esse filme era ruim, porque mostrava um Indiana Jones decadente, onde a personagem da Phoebe Waller-Bridge tomava as rédeas e era a protagonista. Eu não vi nada disso.
Nada disso.
Nada disso. Sabe? Ela começa ali com uma disputa e depois ela vira sidekick.
É isso aí.
Nós temos, e ela tinha o próprio short round dela, que aliás foi um erro grotesco não ter escalado o Kerry Coan nesse filme. Fazer uma participação. O ator que fez o short round.
O que isso na foto?
Calma, vamos lá. Kerry Coan, o ator que fez o short round, que brilhou agora no Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Lembra dele?
Sim, sim, sim.
Por que não trouxe ele pra esse filme?
Não sei.
Então, você não acha que foi...
Ele ainda não entendeu.
Tá. Mas é isso, a Phoebe Waller-Bridge tinha o short round dela.
O que o Michel tá falando é daquele menininho que dirigiu o carro.
No 2, no Tempo da Perdição?
Sim.
Isso. Sabe quem é Kerry Coan? Lembra?
Não, Kerry Coan.
Pensa em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Tá, beleza, pensa.
O marido, o principal.
O marido, tá.
É beleza. A criança do Indiana Jones 2.
Puta vida, agora que eu entendi. Eu não sabia que ele tinha feito Indiana Jones. É que você falou, parece que você mudou de idioma.
Então, Ale, você vai explodir tua cabeça, Ale, quando você vê ele adulto agora no Oscar, tudo abraçando o Harrison Ford, cara.
Caraca,
um reencontro
muito bom,
deles.
Muito bom.
Muito fofo. Eu recomendo vocês irem assistir esse filme, sim, no cinema.
Cara, e a gente tava num cinema tão bom que vibrava, cara.
Vibrava.
Nossa, das explosões,
cara.
É um filme muito da hora pra você ir em família.
Ele é grandioso.
Assistir. É um
filme
grandioso.
Locações lindíssimos, eles filmaram na Itália, eles filmaram, sei lá mais onde eles filmaram, Casablanca. Eu vejo muito desse dinheiro na ambientação. A ambientação lá de 69 tá lindíssima, cara. Muito, muito foda. Tem até o Bubu do Tuk Tuk lá, o Harrison Ford de negócio na neurose. Porra, cara, bom demais. Eu adorei aquilo.
Você não gostou? Amei. Ah. Tem o Bubu do Tuk Tuk e o Bubu da lancha.
É verdade.
O velho da lancha.
Agora, eu só queria terminar Indiana Jones. Vamos dar a nota. Mas antes de dar a nota, só queria falar da pipoca.
Não, peraí, antes da pipoca. Eu queria falar assim, tem uma coisa muito legal nesse filme, que como eu revi a trilogia original, eles fazem muitas referências aos primeiros filmes.
Ah, isso é importante.
Tem uma hora que o Indiana Jones fala nesse filme, caralho, vocês não sabem, eu bebi o sangue de Kali, se foi torturado com voodoo, isso é o Tempo da Perdição. É o que acontece no Tempo da Perdição. Aí no finalzinho, quando aparece a Marion, e ela fala, tá doendo onde? Eu tô doendo aqui, não sei o quê. Ele faz isso com ela no primeiro filme.
Isso.
Né? Então tem todas essas referências, termina no filme com o chapéuzinho pendurado. Opa, ele pendurou o chapéu. Aí ele tira do varal.
Quer dizer que vai ter um filme 6?
Não vai ter, porque ele já tem 81 anos, né? Coitado. Ele
não mas não, com a Helena Jones.
Ela não é Helena Jones, né? Não
sei lá, velho.
Ela é filiada. Pode ser, eles poderiam criar um spin-off com ela.
Um spin-off com ela.
Cara, eu acho que esse é um filme de despedida, tá bom demais. Já vai ser um flop de bilheteria.
Eu achei que eles vão matar a Indiana Jones. Como eles falaram muito que isso era o último, eu falei, puta, eles vão matar a Indiana Jones.
Ou ficar ali. Bom, não vou dar spoiler.
Opa!
Né? Opa! Não vou dar spoiler nenhum do filme, né?
Já deu, Ale. A gente já falou umas coisas aqui.
Não deu. Ela ia dar um spoiler.
Quer dar nota então, já pra fechar aqui?
Pode ser. Dá nota, Bubu.
Cara,
0 a 100.
De 0 a 100, pelo entretenimento que esse filme me proporcionou.
Pelo quê?
Pelo entretenimento. Entretenimento.
É uma palavra nova aí.
Pela. Entretenimento. Melhor? Entretenimento.
Tá certo.
Não. Pelo entretenimento que esse filme me proporcionou, pela aventura, pela expectativa baixa e a felicidade que eu saí, cara, eu vou dar uma nota bem alta.
Bem alta.
Pô,
95.
90?
Ó,
mano, taço.
Caraca.
E você, Lezinha?
Olha, se o Bubu deu nota 90...
Que é sovinha com nota.
Que ele sovinha, é, porque ele é sovina. É. Né? Então eu me sinto assim na obrigação de dar uma nota maior que a dele.
Não. Eu também acho.
É, vou dar nota 91.
Aí, garoto.
Aí, 91.
Eu dou 80.
Tá bom. 80 tá bom. Porque o Chechel também ali, o comentarista do Oscar.
É, não pode
também, né?
Não pode tomar.
Fazer o cancan aqui, né? Com o filme, né? Não dá.
Não,
né?
Pode virar.
Agora você quer expor a história da pipoca?
Não, não é expor.
Não, não. Eu vou contar, porque eu tive.
Passaram, o filme
inteiro. Eu fiz o VAR. Eu tenho o VAR.
Ale é vítima.
Eu tenho um VAR.
Ale é vítima.
Tava vendo, passaram o filme inteiro berrando, gritando, se divertindo.
Ah, não, não, não.
Chegou no finalzinho.
Não, 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 não começa, não.
Ele falou, Ale, não, não. A gente passou o filme inteiro se divertindo.
Isso, conversando, batendo papo, inclusive, falando com o Xexé.
Atrapalhou o filme pra caramba.
Não, não, falando com o Xexé. Agora atrapalhou a experiência, é isso.
Não, nem foi.
Nossa, pelo amor de Deus. Ah, bom, enfim. Aí estamos nós ali nas nossas camas, né? Sim. Eu na cama de casal com o Bubu, o Xexé na cama dele. De repente eu vejo um vulto vindo na nossa, ameaçadoramente, né? Xexé. Com o demônio obsessor no corpo dele, ele tá ali, cara, com a cesta de pipoca, mas ele tá com as duas mãos e tchau! Não,
você viu tudo,
cara,
errado.
Ele dá bomba, isso. Ele jogou uma bomba.
Foi com as duas mãos?
Foi com as duas mãos, cara. Cara, eu vi isso.
Ele fez assim, ali.
Ele fez, não, ele fez assim, ó, tchum! Não, cara, ele botou...
Deu um soco, uma mão, pessoal.
É, isso, pomba, cara, deu um soco. Vi, cara, deu um soco e jogou. Piruá e pipoca doce pra cima dele e do Bubu inteiro,
tinha
três,
cara. Pipoquinha, cara, lá dentro, no finalzinho.
Caraca, cara.
Isso é muito chorão.
Não, pô, tinha tá pipoquinha.
Cara,
pipoquinha.
eu juro, eu não acreditava que isso estava acontecendo.
Ah, eu também não, cara.
Cara, é um negócio, sinceramente.
Eu até olhei pra ver se ele tava tendo um piripato, alguma coisa que ia chamar a nossa atenção, porque, cara, foi um negócio que eu falei, Ale, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo, cara?
Cara, eu nem... É sério.
O cara tá com um balde de pipoca em cima da gente.
Ei, Bubu, eu nem me lembrei.
Que tamanho que era a pipoca?
Que tamanho que era a pipoca? Era pequena.
Pequeno. Então já não é o balde de pipoca que o Bubu tá falando.
É o balde.
E era o finaleiro que tinha seis pipoquinhas velhas.
Não tinha seis.
Tinha uma dúzia de pipoca lá embaixo, mas tudo os piruá. Daí jogou todos os piruá em cima da gente.
Você sabe o que é piruá?
Sim, é um milhozinho.
É um milho que não estourou. Caraca, cara. Mas assim, é sério, eu juro. Eu assim, sabe quando acontece uma coisa tão esquisita? Sabe aquela brincadeira da mãe que joga, limpa chocolate na mão do filhinho, finge que é cocô. Eu achei que era isso. Falei, isso não tá acontecendo, foi uma brincadeira.
Que exagero.
Foi chorão.
É muito chorão.
Vandalismo.
Vagabundo. The Witcher 3, volume 1, está entre nós. 5 novos episódios da última temporada com Henry Cavill. Volume 2 chega em julho, 27 de julho, na Netflix. E, obviamente, os amiguinhos aqui que são fãs de The Witcher, assistiram as duas primeiras temporadas, foram lá e maratonaram os 5 episódios da terceira temporada de The Witcher. Certo, Lesão?
Não.
Nem fodendo!
Cara, eu vou falar pra você. Eu, apesar de... Assim, a primeira temporada eu gosto. A segunda temporada eu acho fraca. Mas eu fui lá assistir. Eu não assisti aquele spin-off que teve.
Não,
né?
Não precisa.
Não. Nossa,
o Bubu, ele massacrou de uma tal forma que eu não assisti nem o piloto. Não,
de uma tal forma foi cancelado, né?
É, então, acabou. Tá, e aí eu fui de coração aberto pra assistir. Porque eu sempre vou de coração aberto.
Isso é muito bom.
Cara, eu vou falar, eu vou resumir aqui em um minuto o que eu achei desse primeiro episódio. O que me fez, assim, abandonar o Witcher pra sempre.
Você viu só o 3x01.
Só o 3x01, exatamente. Tá. Cara, eu peguei. Primeiro começa ali, familinha feliz dos três personagens que a gente ama, cara, que é o...
Yennefer City.
Isso, e o Witcher.
Isso.
Pronto, cara, ó, bruxão, tá ali. Aí eles estão ali procurando casinha, sendo perseguido e coisa e tal.
Comendo rabanete.
Cara, comendo rabanete, salada, comendo negócio. Isso é uma família feliz, vegana. Ele, aquele puta mimimi, ela louca pra fazer umas noites, pelo menos fazer alguma coisa, né? Fazer umas noites tórridas com ele. E ele ali, mó... Sabe aquela carinha assim de... Não quero. E ela quer, nossa, vai, caro amigo. E ele nada, puta, já foi me irritando isso. Mas ok. Eu falei que eu sabia que isso ia durar pouco tempo, daqui a pouco eles pegam, se entrosa de novo, o circo pega fogo, aí tá tudo certo. Quando veio a galera do Monty Python ali, cara, eu não sei, mudou o tom da série.
Mudou.
Não era assim na primeira temporada. Cara, o rei,
mimizento. Ai, eu achei que eu ia ser rei e a coisa ia ser divertida. Não tô vendo vantagem nenhuma nisso. Aí vem o outro cara. Vou mandar ele pra fazer não sei o quê. Coincidentemente, tava todo mundo na mesma vila. Tava lá o Jasker fazendo negócio. A mulher jogou, descobriu que ele traiu ela, jogando as coisas. Chega o irmão do rei. Todo mundo ao mesmo tempo. Eu achei aquilo, cara, mas uma apagação. Uma série tão esquisita. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que eu tô vendo? Cara, não dá pra ficar perdendo tempo com essas coisas. É muito ruim, cara. É muito ruim.
É, eu acho que o Witcher, principalmente nessa terceira temporada, ele ficou exposto assim, a um problema muito grave que muito eles têm grave. De montagem e de criação de personagem. Por muitas vezes, assistindo esses 5 episódios, eu me sentia muito burro, que eu não tinha a menor ideia do que eles estavam falando. Quê? Quem que é esse? Pra onde eles vão? Por quê? Por que ela saiu fugindo? Por que ela tá cavalgando? Da onde vem esses Nazgûl? Que porra é essa? Sabe, eu assisti aquele negócio, perdidaço.
Puta, gente, desculpa de interromper, cara, mas eu preciso falar um negócio. A gente assiste Senhor dos Anéis, eu leio Senhor dos Anéis desde criança, a gente assiste Westeros lá, Game of Thrones. Cara, a gente tem interesse em pegar o mapa, em entender o que tá acontecendo.
Sim, verdade.
Com o Witcher, cara, eu imagino que quem lê os livros também tem esse interesse. Vendo a série, a gente não tem. Eu nunca fui lá atrás, porra, deixa eu pegar um mapa aqui dessa série. Não, deixa eu ver o que é o norte, que é o território de quem, aonde que estão os elfos, pra onde que eles forem.
É grave, cara. É grave. Cara... Porque o que o Michel tá falando, tipo, eu tava conversando com ele, cara. Tem uma cena que a Ciri e a Jennifer, ela... A Yennefer.
Meu nome é Jennifer.
Tava a Ciri e a Bruxonilda lá.
O nome
Yennefer,
dela é Jennifer.
Gwennifer. Tava a Ciri e a mulher lá. O Geralt lá virou lá, o Geraldão virou e falou, ó...
Geraldo vão... e Jennifer.
É, o aí, Geraldão ó. Tava lá e falou, ó... Aqui. Vai pra lá, eu vou pra cá. Tá bom? Tá bom. Aí elas saem lá na missão delas. Elas encontram as bruxinhas amigas da Yennefer lá. Porra, elas começam uma resenha. A menina fica brava. Ela chama no fundo do coração dela o Geralt lá pra salvar ela, pra encontrar ela, não sei o quê. Mano, corta a cena. Ela já tá em cima do cavalo. Vem os Nazgûl aí que o Michel tá falando. De repente, o Geralt, que já tava em outro lugar, já tá lá salvando ela de... É uma sensação de zero distância. Parece que eles estão na Vila Leopoldina, tá ligado? Tá todo mundo na Vila Leopoldina.
É isso mesmo, boneco. Geraldo e Jennifer de Itacoasquecetuba.
Tipo, eles se separaram, mas ela tá ali na Caixa Federal da Schilling. A gente tá ali no Boa Mesa, na Gastão. Porra, o Castelo das Bruxas tá ali na São Walter. Caralho, tá tudo do lado, mano. O cara atravessa a rua, já encontra a menina. Pega o celular, bate o fio, já tá
os
o outro lá.
Os anãos estão no CEAGESP.
Os anãos estão no CEAGESP. Caralho, velho, tipo... Eu sinto que essa série... O Alê tem razão. Eu vou ver a segunda parte. Eu gosto muito.
Você viu a 5, Bubu?
Eu vi a 5.
Triste.
Triste, cara. Triste. Eu vi mas... com desgosto, porque eu gosto da primeira e da segunda, mas essa
segunda
terceira
é bem
temporada...
Ruim, a segunda é mediana também.
A terceira temporada, assim, tá ladeira abaixo,
é
tá
pavorosa.
Vexaminosa, como o Alexandre Monfá gosta de falar.
Eu entendo por que eu vejo The Witcher. Eu acho que o motivo é o Henry Cavill.
O Henry Cavill, ele só faz assim, ó.
Não, mas tem uma sequência de luta muito boa. Você não gostou? Tem uma sequência de luta bem legal, cara.
Ah, o começo, que ele
tem umas
batia o pescoço. É...
Não, eu adoro quando ele bota o bracinho assim e corta o pescoço. Isso eu gosto. Sim. Não, tem umas cenas de ação que são legais.
São bem legais.
Então, até pegando o tatu bola lá no labirinto lá. Sim. Ali eu gostei.
É. E eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão fazer essa migração de atores, né? Porque o Henry Cavill vai sair no final da terceira temporada e entra o Liam Hemsworth pra continuar sendo o Geralt.
Como ele vai tomar uma poção.
Eu vou falar, Gigi, eu tô curioso, mas eu prefiro que você me conte.
Tá. A Gwennifer vai fazer um pó de pirim-pim-pim lá do Beetlejuice que diminui a cabeça lá dele. Ele vai se transformar. E eu vou falar aqui o que vai acontecer. Essa série vai ser cancelada, cara, porque é muito ruim. Sem o Henry Cavill, acabou.
É, cara, eu vi muitos comentários nos Media Trackers falando exatamente isso, Bubu. É. Cara, sem o Henry Cavill, não tem.
E assim, existe um boato, eu já procurei a origem desse boato, dizem que ele tá saindo da série porque ele não tá feliz com os roteiristas.
Olha
que eles isso! Não, ele falou, eu quero fazer
ele essa série. Ele é fã dos livros.
Eu sou fã dos livros, vou ficar no projeto enquanto vocês forem fiéis ao material fonte. Uhum. Só que ele, aí ele recebeu os roteiros da terceira temporada e falou, galera,
I'm out.
Out. É, que putaria fora. É essa, sabe?
Aí ele... vem o rei do Vizimir lá, não sei o que lá, com o irmão dele, que manda pra seduzir não sei o que. Cara, eu juro, não entendi o que tá acontecendo ali.
Eu também não.
O quinto episódio,
Ale, é um episódio assim...
De perspectivas.
Rolou aquela reunião. Ai. Eu adoro falar isso.
Pov? Viu?
Rolou aquela reunião. Gente, a gente precisa fazer um episódio que vai todo mundo falar sobre esse episódio.
Tá todo mundo em aretusa.
Vai ser um episódio...
Top, topzera.
É o episódio, assim, é portfólio da nossa carreira cinematográfica. A gente vai fazer um episódio que ele vai e volta nas perspectivas de cada um. E nossa, no final vai ter um twist que a gente vai entender o que aconteceu. Cara, e você assiste aquilo, você fala, como eu sou imbecil de estar vendo esse episódio até o fim, porque ô bosta de episódio.
Eu avisei. Eu avisei no nosso grupo que não precisava.
Cansado, cara.
Tá tudo bem.
Mas eu quero ver a temporada inteira, quero ver qual que vai ser o desfecho, mas eu acredito que eu não verei a quarta.
E obviamente os Borogorg lá, o Barbinha, tá sendo incriminado. Ele não é o Big Bad.
Cara, quando... Vamos lá, então. Vamos aqui dar o spoilerzinho também.
Quem se importa também?
A bruxa malvada, Mastra, lá?
Também tá no meio. Ela também é da...
Ela que pega o livro e fala, deixa esse livro comigo pra não cair em mãos erradas. É. Porra, ela tá no rolê.
Também.
Ela já pegou o livro pra ela.
Eu acho que
o Bubu velho lá é inimigo também, né?
Como velho?
Tem, o careca barbudo, velho.
Então, eu acho que ele tá sendo incriminado.
Ele foi
freio. Ah, é?
Eu acho que tá sendo incriminado.
É porque ele é o cara... Que é meio Bolsonaro. Ele quer que os elfos se foda, morra, não sei o que lá, que eles vão pra outro lugar. Então você sabe como é que o cara pensa. Então é fácil incriminar.
Ele é cuzão.
É fácil incriminar. Então, assim, na hora que ele é pego ali no flagra, ele não fala, estão querendo me incriminar. Ele fala, mas tem que se fuder mesmo os caras aí, não sei o quê. Então meio que estão querendo...
Tá ok.
Foi fácil colocar ele ali. E também rolou essa coisa de, tipo, ele não falou, estão me incriminando. Ele só falou, vocês estão cometendo um erro ali, meio na surdina, meio, ninguém vai perceber.
Eu acho que o mago secreto que tá manipulando mãozinha de fogo lá, ele tá disfarçado na pele do irmão do rei lá que tá chavecando o Yasker.
Tá.
Eu acho que ele que é o mago fodão que todo mundo querendo saber quem que é.
Eu acho que não. O irmão quer dar pro músico lá e tá
não,
tudo certo.
Não sei opinar.
Não saberia opinar.
Não saberia opinar.
Uma bosta. Twist de merda.
Uma bosta.
Seja sério, cara. Sabe que eu assisti esses 5 episódios muito motivado pra gravar um vídeo pro SM.
É.
Não vou fazer.
Foda-se.
Uma coisa que merece um vídeo do Série Maníacos é a série do Tom Holland... que tá passando na Apple, vocês não estão acompanhando aqui ao vivo. Eu sei que o Michel tá vendo devagarzinho, o Ale viu primeiro e parou.
O derivado funciona assim, né? A gente fala quando começa e quando termina.
Aham,
Cláudia, senta lá.
Eu assisti o 6º episódio Não.
Mudou?
Não, a gente tá falando de The Witcher aqui, você viu o primeiro, eu e o Michel vimos 5.
Vamos? É que a série da Marvel, a gente pega e fala sempre.
Isso, Mas enfim, essa série, eu só queria rapidamente pincelar ela, porque é uma recomendação máxima.
Agora vai dar spoiler, né?
Recomendação máxima. O 6º episódio eu assisti é de chorar o finalzinho dele, é muito foda, cara. Assistam.
Tudo bem.
Mas vamos falar de Apple, já que
vamos falar
Apple,
de Silo, então.
E vamos falar de Idris Elba. Como o Silo é muito bom, a gente gasta um pouquinho mais de tempo.
Hijack, nova série com Idris Elba sobre o sequestro de um avião que sai de Abu Dhabi para Londres. Abu Dhabi ou Dubai?
Dubai
para Londres.
É, tudo Emirados, né, Xuxa?
Tudo Emirados.
É, Emirados. Eu queria rapidamente fazer um pocket meu aqui, que eu não poderia odiar mais uma série de 8, 6, tantos episódios, que eu sei que vai se passar ao sequestro do avião. Isso é uma receitinha. Isso é uma receitinha que funciona muito bem como um filme. Agora, série, você acha que eu vou ficar lá 8 semanas, 6 semanas, esperando pingar episódio do Idris Elba lá dentro do avião pra ver como é que vai... Cara, eu vou falar o que eu vou fazer. Eu vou esperar sair toda a série e vou direto no último episódio só pra ver o que aconteceu. Porque raiva de episódio.
Não, Bubu, é sensacional. Cara,
série.
A sua opinião é perfeita, cara. É maravilhosa. E olha, não poderia ter mais lugares comuns nessa série, né?
É.
Cara, O piloto pega a aeromoça.
Quando eu contei isso pra Lu, cara, ela ficou tão puta.
Cara, não, cara, não dá,
é
cara.
É óbvio, vai ter o clichê da comissária que pega o piloto.
A comissária pega o piloto, mas beleza. Puta, aí você tem o cara, o protagonista, ele é um negociador. Cara, porra, ela tá puta que eu pariu. Pô, puta roteiro preguiçoso dos infernos,
cara.
O
nome
cara.
Da série podia já se chamar, né? O Negociador.
É o Negociador. Pô, ele tá lá. Nossa, e o suspense que faz no primeiro episódio pra dizer o que ele faz, né?
É.
O que seu marido faz? Ele... Negocia situações.
Nem existe
de crise.
Esse job, né?
Que é isso, meu? Eu falei, meu Deus
não,
do céu.
Não, ele negocia
Apple.
Assim, quando ele precisa fechar um grande negócio, ele é um negociador.
É, quando a coisa tá crítica, ele é o cara que entra pra negociar. Nossa, aí aparece ele lá na cena negociando ali com os caras.
I'm gonna help you.
Ah, lá, pô, meio do inferno.
Olha, nossa, eu confesso que eu também fiquei. Eu vi o primeiro episódio, achei bom, mas me dá preguiça de ver sériezinha no avião a temporada inteira sendo carregada por flashback. Porque como não pode ficar no avião inteiro, o tempo inteiro, a forma de sair do avião é eu mostrar a família ou mostrar flashback. Então me dá um pouco de preguiça, mas eu acho que a gente deveria dar o benefício da dúvida e assistir mais.
Não, não vou assistir. Eu não vou cair nessa.
Eu vi só o primeiro.
Eu não vou cair nessa, porque
eu quero ver mais.
O episódio termina com essa sensação de eu quero ver mais. Eu comecei a ver o segundo e é isso. Vai ficar ali no avião, vai ficar essa treta, aí a menina que tenta... Porque é isso, sempre vai ter um otário que vai querer fazer alguma merda, aí o Idris Elba vai lá resolver, aí o sequestrador burro vai fazer uma burrice, aí ele vai lá e vai arrumar, e ele quer... Não, eu vou te ajudar.
Tem coisa pior, né, Bubu? Nossa, a cena das meninas com a bala foi muito ruim, cara.
Muito ruim.
As meninas, quando acham a bala, a menina fala, nossa, achou uma cabeça ali, um dedo cortado, sei lá, cara. Nossa, ela achou uma bala. Nossa, eu não posso falar com ninguém, isso aqui é mesmo que eu fale
não,
aqui.
E o campeão...
Que isso, o que são essas meninas? Menina, cara.
O campeão,
tá louco.
A galera tá com uma pochete fechada a zíper com a pistola dentro. Aí o cara vai dar uma cagada, cai um projétil, uma bala no avião, que faz um puta barulho, ó. Todo mundo escutou. Quebrou. Tem um microfone aqui, caiu um... Pô, todo mundo... Aí que acontece? Ai, não escutei. Ai, achei uma bala. Eu vou essa agora menina. Vir. Aí tá lá o magrão com a camisa florida. O que aconteceu?
Ai, cara.
Aí eu achei uma
nossa,
bala.
O cara, não, o cara é uma pegada de pedófilo, né, cara? Caralho, desde o começo. Ai, é que eu sou assim, ó. Uma mala.
É. Nossa,
que isso, cara? Toma no cu, cara. Sai de perto da minha filha.
Cara de
você tá
louco?
Não,
não dá, velho. Não
que
dá.
Que é, meu irmão?
E assim, aí o Idris Elba.
Eu se sou essas meninas. A menina ela fica assustada porque
love,
viu a bala. É, ah, você tá maluco.
Aí o Idris Elba tá na primeira classe e tem uma mulher, né? Com aquela vestida, com óculos. Aí vai vir aquele cara, o PhD de séries. Ai!
O PhD de séries.
Porque temos também uma simbologia da primeira classe. A mulher representa a burocracia. A burguesia nossa. Sabe, tipo, tem as coisas das classes dentro do avião. Vai se fuder essa série.
Ah,
vai se
fuder. Meu Deus.
Gastou muito tempo já do Derivado Cast aqui pra
falar. Sem clemência de hijack só aqui no Derivado
Cast. Vamos falar de Silo. Vamos falar de Silo. Silo é uma série boa pra gente falar. Tá ali, misteriosa. Teorias, coisas gostosas pra gente criar aqui.
Falando em avião, Silo é a primeira série que realmente me lembra Lost, cara.
Te lembra Lost?
Cara, me lembra Lost porque realmente tem um mistério que me cativa ali.
Pra quem não acompanha ainda, Lesão, do que se trata Silo?
Silo se trata de uma série onde um povo, 10 mil pessoas, vivem no subterrâneo, como se fossem formigas. E cada um dos andares, acho que são 144 níveis abaixo da Terra. Cada um dos andares representa aí uma categoria de pessoas. Um cuida dos... Uns são os mecânicos, outros são a galera que planta coisas, os fazendeiros. Aí você tem a prefeitura, você tem a manutenção, você tem o pessoal do TI.
Judicial.
Cara, então eu vou falar pra você, cara. Me cativou desde o primeiro episódio.
Ele me lembrou um pouco o Expresso da Manhã. Porque quem tá lá embaixo são os fudidos e nos Expresso da Manhã quem tá no vagão de trás são os fudidos também.
Não, é que... É
sommelier de séries, ai, as classes sociais. Não, eu tô brincando. Silo tá descarado.
Sommelier de séries.
Ninguém precisa ser especialista.
O poço, né? O poço também.
O poço, porque a comida...
É, né? E eles estão enterrados num silo porque eles acham que o mundo tá tudo fudido.
Isso.
É. Houve ali alguma devastação, centenas de anos no passado, e aí... E acabou com o mundo, então pra sobreviver, pra humanidade sobreviver, eles precisam estar ali enterradinhos.
Só que no primeiro episódio, a minazinha lá pede pra sair, e na hora que ela sai, aparece na carinha dela que tá tudo verde e tem passarinho lá fora. Ela e fala, agora? Opa! É. Caralho?
O Cílio está sendo enganado? O mundo está bonitinho lá fora?
O mundo é bonito lá fora ou não?
Exatamente.
Né, cara? E logo nos primeiros episódios você descobre um HD, olha que coisa, e no HD tem muitas imagens lá, e entre elas realmente alguma coisa aí vazada que lá fora pode.
Qual seria o seu cargo no Cílio, se você morasse lá?
Na TI, né?
TI. Fazer o quê? E Bubu?
Bobô, manutenção.
Manutenção.
Você é prefeito.
Caralho! Cara. Gabaritou, era exatamente o que eu pensei.
Eu ia estar lá. Robbins do mal, né?
Eu ia estar lá na fornalha, lá no carvão.
Agora eu vou falar um negócio pra vocês, cara. De todos os plot twists, o mais manjado é que o Tim Robbins era do mal.
Sem dúvida.
E a Rebecca Ferguson, lá, toda manjadona, né? Toda safona, toda se achona, ela pegar e não sacar isso. É. Porra,
cara, meu. Faz...
A hora que levou pro milharal, eu falei, se fudeu. Se fudeu. Vai comer milho pela raiz agora.
O último filme que eu vi daquele cara é aquele Nothing to Lose, Nada a Perder. Que do como é que é o nome dele aí? Do Cabecinha Branca?
Tim Robbins.
Porra, eu nem reconheci ele a primeira vez que ele apareceu. Eu falei, óbvio que um ator desse gabarito aparecer do nada nessa série... É óbvio que ele teria que ter alguma coisa, algum personagem muito importante pra ele estar numa série. Assim.
Vai ser o Big Bad. Robbins, ele fez um dos top 3 filmes da minha vida, que qualquer? É um Sonho de Liberdade.
Porra,
cara.
Esse filme é um.
Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi um Sonho de Liberdade, eu falei, meu Deus do céu, cara.
Top 5 da vida. Verdade. Cara,
é muito foda esse filme.
E é legal porque Cílio, ele tem assim uma estrutura nos seus 10 episódios, onde você tem esses dois primeiros episódios com bastante mistério. Você tem o 3, que é o negócio lá da troca da peça da turbina, que é muito tenso.
Muito foda esse episódio, cara.
Muito bom. Episódio nota 10. Assim.
Porra, a aguinha subindo, ela odeia a água, caralho. Sim.
Só que o 4, 5, 6, 7 e 8 é aquela puxada de freio de mão.
Isso. A barrigadinha.
Não necessariamente de barrigada, mas...
Mas mostrando como funciona o mundo, cara.
E uma outra coisa que me surpreendeu é que a galera começa a morrer numa facilidade. A galera que eu achava que era importante.
Exatamente.
Caralho, mataram a velha e o namorado.
Não, morreu...
Que loucura.
Morreu a parte de recreation. Depois morreu o marido dela. Cara, depois morreu a velha. Cara, vai morrer. Morreu a prefeita.
Morreu o namorado.
Morreu o Marnes lá. O cara, eu falei, caralho, cara.
É muito louco
isso. Se morreu o namorado dela, né? O George Wilkins, cara. Então o cara vai morrer.
E foi uma morte morrida boa da prefeita, né? Que foi
envenenadona.
Nossa senhora.
Cara, mas a estrutura do mundo, cara, é muito fascinante. Cara, é muito legal. E assim, eu acho muito bom esses episódios aí, do 4 até o 8. Dar esse respiro pra gente.
Sim.
Pra mostrar o que tá acontecendo, pra gente começar a criar teorias. Pô, vamos ver quem que é o inimigo de fato e por que ele tá fazendo isso.
E sabe uma coisa interessante que tem na abertura? Que lembra um formigueiro, o Cílio.
Lembra, pô.
E quando a gente tem a cena final, que a gente já pode falar aqui do final?
Pode.
Quando a gente tem o final, aquela cena final...
Os cupinzeiros.
Com os cupinzeiros e com os formigueiros, é bem isso, cara. É como se a gente tivesse transformado em formigas e no nosso habitat está embaixo da terra ali, tá todo...
Povo, 10 mil pessoas vivem no subterrâneo, como se fossem formigas. Formigas.
Se fodeu.
Existe um...
Eu vou falar. Formigueiro, igual eu falei 2 minutos atrás.
Não fala esse tipo de coisa.
Você falou? Ele
falou? Mas eu não falo. Você falou? Tá alinhado, cara.
Caralho,
é isso aí.
Isso aí.
Boa. Cara, mas eu vou falar, já que nós estamos falando do final, cara. Eu tava pronto pra dizer. Tava com a Lu assistindo. Eu falei, ah lá, porra, mas a série é muito boa, mas tem um puta de um twist aí manjado. Todo mundo já sabia. Eu, se estivesse fazendo um review lá pro Série Maníaco, tinha matado no primeiro episódio. Era óbvio que lá fora não tem. Era óbvio que quando eles botam aquela roupa ali, eles mesmo botam veneno pra todo mundo morrer ali. É óbvio que não sei o que lá. Pra mim era tudo óbvio. E no final das contas, não era nada daquilo que eu imaginava, cara.
É o silver tape cagado.
É o silver tape. Por quê? Porque lá fora realmente é radioativo.
Então, você sabe...
Isso aqui é foda, cara.
Eu tenho uma teoria.
Qual a teoria?
A minha teoria é que, na verdade, o veneno já é naquele, ali entre as escotilhas, antes de sair, quando sai o ventinho lá pra limpar, ali já envenenou já.
É porque... Ah, ali que envenena? E lá fora não mata?
Se
não é radioativo?
Não sei. Ale, se você parar pra pensar... Se você parar pra pensar, olha a lógica do negócio. Você põe uma roupa da NASA, passa silver tape pra você sair pro caos. Pra que que precisa desinfetar pra sair lá fora? Entendeu? Então, assim,
não dá
essa
aquela...
teoria do Michel, a hora que ele falou pra mim, cara, o gás, eu acho que na hora que toma o gás, a hora que... É óbvio, porque só, então, só tem aquele gás. Porque assim, se fosse pra entrar teu gás, porra, tô com você.
Mas pode
tem
ser que
dar
não.
Um pá.
Não é óbvio, porque olha só. Pra que, que eles têm o holograma do mundo bonito? Pra tirar o capacete.
É.
Então, é pra tirar o capacete.
Mas nenhum tira o capacete.
Todos? O xerife tira.
O xerife tira.
A esposa deles também tirou, não tirou? Não me lembro.
Não, a esposa tirou. Não. Eles tiram? Não tiram. Eles tiram. Eu acho que nenhum tira, hein?
Não, o xerife tira.
O objetivo de você ser enganado lá é pra você tirar o capacete.
É, eu acho que ela tira também, meu boa.
E a galera limpa pra mostrar, ó, fudeu aqui.
Pra mostrar que tá bonito.
Ó, tá bonito. Exatamente.
É, acho que vocês então, não estão conseguindo ver direito.
O objetivo do holograma é pra limpar, pra limpar ou pra tirar o capacete? Pra que o holograma do mundo bonito serve ali?
Eu acho que é pra tirar o capacete. Pra morrer.
Não, mas quando você vê que tá bonito, aquilo que te faz limpar a parada. Você quer que todo mundo veja que tá bonito.
É, exatamente.
Aí depois você tira e morre.
É, exatamente.
Porque quando a Rebecca Ferguson coloca ali o distintivo na pedra, ela tá botando em cima do corpo do xerife.
É.
Ali ela, tá, ela sabe que ele tá o corpo dele.
É.
Exato.
Tanto que ele fica flutuante no holograma, isso, né?
É, ela você sabe que, e o que, ela que é o servidor 18?
Cara, ah, o servidor eu 18. Acho que deve ser tipo o centro, a cidade que tá ali. Você vê que tem uma cidade no fundo, né?
Tem uma cidade toda fodida no fundo.
É, então é, eu acho que tá ali, né?
Eu acho que o servidor 18 é o que controla o holograma no capacete.
Ah, eu acho
porque
que
ele fala, ah, ela sabe. Ele fala, ela sabe e sai correndo pro 18.
Sai de...
O que, que ela sabe? Ela sabe. E é isso, mesmo com o holograma, ela sabe que ele é o corpo. Então ela já sabe
que. Eu
ela...
acho que. Ah, o 18. Eu tinha uma teoria que eu fui construindo enquanto eu assistia. Eu acho que ali é uma central onde ele se comunica com os outros silos.
Ah.
Esse que é foda, porque é um cara só que vai passando. É o janitor, né? O janitor é o cara que é responsável pra se comunicar zelador. Com os outros. Zelador. Que é responsável pra se comunicar com os outros. Então ele é uma das poucas pessoas que sabe. O judiciário não sabe, o prefeito não sabe, ninguém sabe. Ele sabe. Então, porra, agora eu não preciso comunicar com todo mundo que fodeu. Ela vai tentar entrar nos outros, não deixa entrar, não. Sabe? Ela vai ver.
Uma coisa que eu acho também é que tá tudo interligado, todos os silos. Acho que tem túneis subterrâneos que interliga tudo.
Sim. Ah, todos estão. Porque eu se tá um do lado do outro, é um do lado do outro.
É.
Inclusive aquela bolota, e do lado já tem outra bolota, me dá a impressão que tá muito perto um do outro. Pra caber toda aquela estrutura um do lado do
mas
outro.
É que a gente viu muito por cima, Bubu. Aquilo lá parece longe.
Não, mas a circunferência dele é a bolota.
Era a bolota.
Ah,
a bolota.
Não vai além daquilo.
Não?
Não.
Oxe. Sabe o que me lembrou também quando mostrou essa cena por cima? Aquele episódio de Love, Death and Robots. Que eles estão num mundo onde você tem aqueles... Eles estão tipo num cupinzeiro mesmo. Você lembra desse episódio? Não. Que tem lá a galera tentando entrar.
Sim,
e,
sim.
E coisa, e, os,
não lembro.
Tem uns monstros que tentam entrar e eles estão ali protegidos desses monstros, né? Em outro planeta.
Você sabe que a trilha sonora, a música de abertura, me lembra muito a música de abertura de Westworld.
É, pra mim também. Demais, né? Cara. É muito parecido.
É gostoso. Eu falo, puta, que saudade que eu tinha de Westworld.
Cara. É, cara.
Agora o Michel tem outra teoria ali.
Vai. Qual que é a teoria que eu tenho?
A outra teoria só no Série Maníaco, essa pessoa vai poder saber.
Vou fazer um vídeo dedicado ao Silo amanhã no Série Maníaco.
Porra, vou assistir, cara.
Sexta-feira,
cara, eu tô muito viciado. Eu sei o seguinte, o Dan, meu cunhado, ele leu 5 livros. Não me deu nenhum spoiler.
Por favor.
E ele falou, cara, essa primeira temporada refere-se à metade do primeiro livro só.
Então dá pra fazer
10 temporadas. E ele falou que acaba muito bem. Cara, é tudo muito bom, é tudo muito bem desenvolvido.
Legal.
E essa primeira temporada nem arranhou ainda. Não sabemos nada de nada, sabe? São muitos twists, muitas coisas que acontecem. E foi muito fiel a essa primeira metade do livro, ainda que tivesse algumas alterações.
Legal. Que da hora.
Cara, muito que bom, foda de série.
O Silo é a ruptura desse ano da Apple, cara.
É verdade.
É a série que vai ser aclamada, que vai estourar bolha, que a galera vai comentar.
Pô, que
muito boa.
Cara, a Apple é um puta no serviço, né, cara? Quando perguntam pra mim, se tivesse que escolher um serviço pra ter, eu sempre falo Apple. Cara, escolha a Apple. Especialmente se você não viu nada. Porque aí você vai ter tanta coisa pra ver. Entre Apple e HBO. Mas, cara, eu acho que
é HBO Max.
Se você não viu nada da HBO, é que é difícil você não ter visto nada na vida toda, né? Eu ficaria, talvez, com a HBO. Mas, cara, hoje eu gosto muito mais da Apple.
A Lesão foi lá e deu play na nova série tailandesa da Netflix, The Elite. Bubuzinho acompanhou e eles assistiram ao primeiro episódio.
Ah, você não.
Do que se trata?
Delete. É uma série tailandesa, não sabia que era tailandesa, né?
Tá escrito.
Achei que era coreana. Eu fui atrás no IMDB pra descobrir que era tailandesa. E, cara, se trata de um mundo onde um aparelho, ele aparece do nada. Ainda não sei, eu assisti só o primeiro episódio, onde você tira uma fotinha da pessoa e ela desaparece.
É deletada.
Ela é deletada. Justamente deletada. Eu imaginei uma coisa um pouco mais ágil, mas ela é muito mais sombria do que ágil nesse primeiro episódio. Cara, então vai mostrando uma história de um casal que tá super apaixonado aí numa viagem romântica, num resort, e descobre que os dois estão traindo seus cônjuges. E aí se desenrola a história dos dois, né? O cara volta pra casa, a menina acaba descobrindo a traição e a menina com quem ele tava traindo tem contato com essa máquina. Eles vão lá, apagam o mendigo de rua, né, pra testar, pra ver se funciona mesmo. E ele acaba o primeiro episódio ali com aquele negócio. Pô, será que eu vou apagar minha mulher ou não? Já caralho. Que...
É, porque essa a mulher que tá sendo traída, ela descobre que ele tá traindo ela e ela fala o seguinte: eu tenho uma gravação e se você não continuar comigo e não terminar o seu relacionamento, eu vou expor esse vídeo e vou contar que a história que você fala pra todo mundo, que ele é um escritor, tem um best-seller, é um negócio... Eu vou expor que essa história que você conta é uma mentira, uma farsa. Vou contar a sua farsa. E daí ele fica nessa situação de tipo, porra, fudeu, ela vai acabar com a minha vida se eu não continuar infeliz com ela. Aí ele fala pra ela, eu não amo mais você, mas foda-se, eu quero que você fique comigo. Nessa daí ele fala pra amante dele, vamos se encontrar que eu preciso te contar uma coisa. E há momentos antes desse encontro, ela tinha trombado uma mulher numa farmácia, onde ela fala, tira minha foto.
E na farmácia, inclusive, que ela descobre que tá grávida do cara.
Tá grávida do amante. É. Quando ela tira a foto dessa menina na farmácia, ela deleta a menina e fala, caralho, o que eu tenho na minha mão? Então, na hora que eles se encontram, ela, além de não contar ainda que ela tá grávida, ela fala, eu tô com uma porra de um device aqui, que eu tinha foto da menina e ela desapareceu. Aí o cara fala, ah, cala a boca, tal, não sei, ah, você não acredita em mim e tal, tem aquela desamização meio ruinzinha. Aí eles vão pra rua, tem um mendigo ali na rua e pum, deleta o cara, eita porra!
Que filha da puta que não tinha foto do lixo.
Então, não, ela tenta tirar, é só orgânica. Só pessoas.
Cara, não, rato, um dog. Não podia, não. É, bom, com animais não tentou, mas tá ali. Dá a entender que aquela menina, que ela pede pra tirar a foto dela, ela devia estar com essa máquina há um bom tempo, apagando as pessoas, devia estar com puta de um remorso, né? Que ela pede pra tirar a foto chorando e fala, me apaga agora que não tem mais jeito.
Eu acho que a série vai caminhar pra uma coisa assim, você...
É tipo um Death Note essa máquina.
Isso agora. É, você adquirir uma coisa muito poderosa. E logo na hora que eles adquirem isso, eles têm um dilema. E o cara fica nesse dilema. A solução é muito clara na frente dele. Eu só deletar a minha
amante. Muito claro, vou apagar a mulher que eu amava até 3 meses antes. Né?
Vou apagar a minha... Né? Não, caralho. É que assim, o cara tá num... Por isso que eu falei que é um dilema. O cara tá ali numa situação onde vai... Ele vai destruir a carreira dele, a vida dele. Já mostrou que ele é um cuzão, ele tá traindo essa mulher. A mulher tá querendo fazer esse blackmail com ela, tá querendo chantagear ela. Aí ele chega
blackmail.
Lá... Ele coloca assim, o telefone, ela olha pra ele... Ai, me sinto lisonjeada. Quanto tempo você não tira uma foto minha, não sei o quê. E ele fala, putz, não vou fazer isso com ela. Ela começa a falar um monte de merda pra ele, assim. Ele começa a brigar com ela, fala que mama mais
é
ela.
É verdade, ele apaga ela.
Aí ela vira, deita, ele tá bom, então foda-se. Flau! Então nessa hora, é isso. Ele foi seduzido a achar o caminho rápido. Então, provavelmente, eles vão deletar o marido da amante dele, eles vão começar a deletar várias situações que vão começar a acontecer na frente deles, pra chegar nesse final que é me deleta também e vai criar esse ciclo vicioso que sempre vai cair na mão de alguém e alguém vai sempre ser seduzido a usar esse negócio.
Tá no top 6 da Netflix essa série, né?
Cara, eu gostei.
Você não assistiu, João?
Não. Eu gostei.
Ah, sim, agora? Cara, você me repreendeu no grupo e nem assistiu.
Posso te falar uma coisa? É 40 mil vezes melhor que a série do Idris Elba.
Calma.
É bem mais legal.
Aí, Bubu.
Não é mais legal que o Idris Elba?
Cara, é mais... Bom,
assim, pode ser que seja uma bosta, mas ela... É aquela série que você começa a assistir, você quer ver onde vai chegar e termina o episódio e fala, porra, eu quero ver onde essa merda vai dar.
Quero ver mais um, pelo menos.
Quero ver mais um.
E eu fiquei com mais vontade de ver o segundo dessa do que do segundo do Hijack. Eu também.
Eu incentivo as pessoas a darem uma chance. Acho que... E tá bem feitinha, cara. Não tá mal feita, não é tabajarinha, não.
Mano, eu tenho certeza que o Gerjão tinha visto. Eu tô impressionado.
Bom, essa foi a nossa pauta.
Tem algum complemento do Delete?
Delete, não. É isso aí mesmo. Vamos assistir mais alguns aí, Bubu, pra ver?
Vamos.
Onde vai chegar essa delícia?
A Lesão também deu play em Nimona, nova animação.
Porra, cara! Ah,
Nimona?
Nimona Netflix.
Netflix, e aí?
Cara, Nimona é, é um desenho que, se não me engano, tava na Disney e a Disney mandou embora, você tá ligado nessa história?
Tirou do catálogo?
Cara, e é um negócio tão bizarro que a Disney mandou embora só porque tem um beijo gay.
Oh.
Você acredita nisso?
Não deve ser isso.
É.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
É isso, cara. Foi, bom, pelo menos. É, a Lesão é assim, né? Eu peguei, li os dois lugares.
Mandaram no WhatsApp.
Fonte é Lesão. Fonte
não
é
revela,
Lesão.
Não revela a sua fonte.
É. Não revela minha fonte. Não revela jarial. Minhas fontes. Mas tava ali e eu acho que se deu mal, cara, porque é um desenho muito bem feito. Cara, é um desenho dos tempos medievais, onde um cavaleiro ele vai receber, um primeiro cavaleiro fora da linhagem dos cavaleiros reais, ele vai receber a honraria de ser um herói do povo. E na hora que ele tá recebendo aquela honraria, ele pega e a espada dele se transforma ali num objeto, uma arma lá, porque é um mundo medieval, mas tecnológico ao mesmo tempo. E ele acaba matando a rainha. E ele acaba sendo perseguido. E aí tem uma menina monstro que acaba vendo uma oportunidade de se unir com ele pra fazer aí grandes estripulias aí no mundo, sabe? Uhum. Só que o lance, cara, é uma história bonita. Eu não quero dar nenhum spoiler pra quem não viu.
É.
Porque, cara, é tocante a história, sabe?
Olha,
eu acabei...
Bonitinho.
Porque o lance é
você
sobre ser diferente. Eu fui tocado, cara. É. Assisti com a Lu, com o Henrique, os dois também. É. Cara, você vai gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse desenho. Porque a menina... A menina, cara, é uma história sobre ser diferente, sobre aceitação e sobre tudo mais. Ela tinha uma amiguinha quando era criança e ela acabou tendo que ser afastada dessa amiga só porque ela era um monstro.
Você assistiu sozinha ou com o Henrique?
Com o Henrique e Galu, como eu acabei de falar há um minuto
desculpa,
atrás.
Perdi essa.
Aí, aliás, eu acabei de falar o que eu falei que eu não iria falar.
Pois é. Quer dizer que você aplaude.
Eu aplaudo.
Quer dizer que você aplaude.
Eu aplaudo.
Você aplaude.
Porque você falou, ele foi respeitoso comigo, aí você fez a merda, aí provou do seu veneno.
Cara, mas é... Cara, e eles gostaram muito também, cara. Cara, foi um desenho gostoso, cara. Pô, um programa muito bom pra assistir com a família de final de semana.
Diquinha, Nimona na Netflix.
Nimona.
Agora, a gente precisa fazer aqui uma conversa,
ixi,
que a gente não teve ainda, que é abandonar as reviews semanais de Invasão Secreta.
Pô, não vamos falar nem hoje?
É, porque a gente já falou do 2, já passou o 3.
É verdade.
Ai, caralho, é verdade.
É, jornal de anteontem, né? Nem de ontem.
É verdade.
Vamos no final da temporada?
No final da temporada.
Eu já nem lembro, pra te dizer bem a sinceridade franca da minha parte, eu já nem lembro direito do segundo episódio.
É o episódio que a Maria Rio volta.
Não, eu sei...
Maria Rio volta?
Eu falo, não, eu sei. Não, eu
três
lembro,
nem passou
mas...
ainda. Tá zoando.
Vai.
O que agora... eu queria trazer era o Super Screw só.
Ah, o Super Screw, vamos lá. Então,
fala
do Super
cara, Screw. Já vamos falar só desse, depois tá a gente não fala mais.
Tá.
É, bateram um papo assim, né, virtual, né, escutando só os amiguinhos lá do Nerd vs. Cast, cara, eu vi um negócio que meio que explodiu minha cabeça. E talvez tenha passado em branco pra vocês. Vocês estão assistindo? Vocês vão continuar assistindo?
Claro, claro, a gente adora.
Cara, vocês viram uma hora, só vou falar sobre essa
se
cena.
Você fala, peraí, vou falar no vídeo do Bubu que você vai falar.
Vai. Tá, aí você vê que tem uma máquina lá que tá sendo preparada.
Sim.
pelo esqueci o nome, Cravid.
Isso.
Aí ele tá
assim,
essa máquina é preparando ele pra ser um Super Screw.
Isso.
E aí você viu que tem ali o Groot,
uh-huh,
tem a Fera do Gelo,
sim,
tem o Obsidian,
isso,
e tem o Extremis.
Isso.
É isso daí?
É isso.
E essas quatro pessoas aí, cada um deles representa um poder de um personagem do Quarteto Fantástico.
Caralho!
Cara, isso meio que explodiu minha cabeça, cara. Eu fui assistindo, meio que passou batido. Porque o Groot realmente ele lembra o Senhor Elástico, né? Você
Senhor Fantástico.
Tem o Senhor Fantástico.
Eu vou te dar uma recomendação muito boa, Lê.
Vai.
É um canal de séries, chama Série Maníaco.
Série Maníaco.
Tem uma review lá do segundo episódio. Cara, o apresentador fala sobre isso, velho.
É mesmo,
aí
cara?
Você vai gostar,
pô, mas
véio,
quem que apresenta?
Michel Arouca.
Pô, Michel Arouca, cara. Você apresenta pra mim depois, hein?
Eu falei pra ele no vídeo do Bu. Ele vai falar que os poderes é igual ao do Quarteto Fantástico.
É, porque você sabe, né? Que os Super Screws...
Nos quadrinhos,
eles pegam e tem amálgamas de vários personagens. Então, por exemplo, tem o Super Screw, que tem o clássico. Ele tem os poderes do Quarteto Fantástico. E você tem o Super Screw, que tem o poder do Sexteto Sinistro. Tem um que mistura Demolidor com Elektra, com não sei quem. Então é isso que eles fazem.
Sabe qual que é o título desse vídeo do Série Maníacos?
Qual?
O Super Screw vem aí.
Foda-se, invasão secreta. Pronto, acabou, dane-se.
Agora você que participou do sorteio na semana passada. Boa. Da deliciosa Mystery Box Geek, a melhor que já tivemos na história desse podcast, se prepare, que agora você vai ter a chance, apenas você, que faz parte do grupo do seleto do board do Derivado Crash. Você é um membro inscrito aqui no canal e você assina lá o clube de canais no YouTube. Agora, você deixou o comentário ficou meio confuso, então a gente vai aceitar aqui qualquer coisa.
Eu vou só falar uma coisa, Micharoka. Eu vou colocar um bônus na caixa.
Merece.
Vai ter um brinde extra pela qualidade. A qualidade dessa caixa...
Cadê os itens da caixa? Perdeu, né?
Tá tudo ali na caixa.
Cadê os itens da caixa?
A caixa não saiu daqui.
Jogou a caixa fora, é isso?
Mas eu vou colocar um item extra, que pode ser até alguma coisa do cenário aqui, não sei.
Opa, um negócio do cenário. Merece.
Essa turbinada merece.
Vamos lá, Chechel. Tamo aqui pronto. A gente usa aqui o nosso App Sorteios, que está aqui. Tem uma contagem regressiva de 5 segundos, como okay. Você pode ver. A mensagem era alguma coisa a ver com caixa, que eu não lembro mais o que é, mas, cara, surgiram várias mensagens.
Você mandou duas opções, Bubu mandou uma terceira.
É, a gente confundiu,
então, qualquer falou caixa e...
Bagunçamos.
Qualquer coisa com caixa tá valendo aqui.
Já pega o seu aí pra confirmar se a pessoa faz parte do...
Exatamente.
Vamos para a primeira tentativa, então. Tem muita gente que colocou também, que não é membro, e colocou assim, eu não quero ganhar essa caixa. Então pode ser que seja sorteado, a gente sorteia de novo.
Não, mas esse também vale para ganhar.
Não, mas pode ser que não seja do board.
Ah, tá.
Tem que
atenção,
ser do board.
Se tiver caixa, vai ganhar. 1, 2, 3 e... Ó, 5, 4, 3, 2... O grande vencedor, Lucas Moreira.
Lucas Moreira.
Caralho, olha só a mensagem dele. Eu estou no board e quero essa maravilhosa caixa. Virei membro só pra ganhar essa.
Caraca.
Vocês ficam zoando.
Virou assinante há 5 dias atrás. Então quer dizer que foi realmente quando ele deixou o comentário.
Caralho,
Lucas, parabéns.
Lucas. Vou gerar o certificado
sorte,
aqui.
Sorte de principiante, mandou
sorte
muito bem.
Sorte de principiante.
Que pariu, foi impressionante.
E fez merecer a sua assinatura, porque vai ter item extra aí.
Imagina,
cara.
No primeiro mês que ele assinou, já ganhou uma baita caixa dessa.
Mandou benzaço.
Parabéns, Lucas.
Aqui, perfeito, maravilhoso, sensacional.
Procure Alexandre Bonfá ou me mande uma mensagem ali no Telegram com seu endereço bonitinho que eu vou despachar a caixa para você.
Arroba @AleBonfá no Telegram ou arroba @tuba22 no Telegram.
É isso? Não sabia, obrigado.
De nada.
É isso também, o Derivado Cast?
É isso.
É isso, gente. Temos.
Olá, meus amiguinhos, muito obrigado. Não vai embora sem dar like. Se inscreva no canal e vai fazendo parte aqui do clube, porque vai ter um tênis na semana que vem. No mês que vem. Em agosto? Ou em
assim
julho?
É que o Diba tá na Itália. Assim que ele voltar aqui, ele vai.
Quando bater 100, né? Tem que bater 100.
Isso, tem que bater 100.
Tem que estar na Itália, não.
Sabe o que eu tô pensando? O Bubu falou que tem 94 pessoas e tem 100 no nosso grupo. Quer dizer que tem gente que ficou no board. Ó. Se você tá no board, lá no grupo do Telegram, não tá pagando, bota a mão na consciência,
lembra,
hein?
Lembra que tá eu, Michel, você e o Pedrinho.
É, mas eu pago. Aí. Vocês dois não pagam?
Eu pago.
Eu pago.
É, eu vou fazer uma auditoria nisso depois.
Se eu tivesse pagando, você me quicar? Se eu tivesse pagando, você me quicar
fora?
Não,
se você não tiver pagando, eu vou parar de pagar.
Ah, é assim.
É um exemplo.
Nossa senhora, mas eu tô pagando, tá bom?
Beijo!